Senhoras deputadas, bom dia. Estamos em condições de começar a nossa reunião, a nossa audição com a senhora Presidente da SIC, doutora Teresa Fragoso, e com o senhor Vice-Presidente, doutor Carlos Duarte, a quem agradeço a presença e a disponibilidade para estarem hoje aqui connosco a falar do trabalho que a SIG desenvolve, tão importante para a promoção da igualdade de género e da não discriminação. Tem a seu cargo, inclusivamente, três planos: o Plano Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, o Plano contra o Tráfico de Seres Humanos e o Plano contra a Violência de Género, onde se integra também a violência doméstica, além dos programas da mutilação genital feminina e o programa sobre a Resolução 1325 da ONU. Mas além de todos estes programas, obviamente, que há um conjunto outro de inúmeras iniciativas que a SIG promove no sentido de cumprir este nobre objetivo constitucionalmente garantido, que é a promoção da igualdade e da não discriminação. A SIG faz este ano 40 anos. Quero também felicitar a Presidente e o Vice-Presidente pelos 40 anos da SIG. Foi criada pelo Governo na altura de Mário Soares e foi instituída pela Maria de Lourdes Pinto Silva, portanto uma instituição que tem um histórico do qual nos orgulhamos, e as suas presidentes, que também presidi aos destinos da SIG durante alguns anos, tive esse privilégio, têm todas de uma maneira geral privilegiado e têm dado conta, através das suas ações e da forma como desenvolvem o seu trabalho, deste extraordinário e importante legado para a promoção da igualdade. Sem mais demoras, Sra. Presidente, passar-lhe então a palavra para nos fazer uma primeira apresentação. Penso que é assim que quero organizar esta audição. E depois passaria a palavra aos grupos parlamentares, mas deixe-me também, antes de lhe passar a palavra, que a felicite, porque é a primeira vez no quadro deste mandato que está aqui na Subcomissão da Igualdade, e desejo-lhe seguramente, em nome de todas as deputadas, as maiores felicidades para esse mandato. Faz favor.
Muito obrigada. Muito bom dia a todas, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Sr. Deputado. Nesta minha intervenção inicial, eu farei uma apresentação das principais atividades desenvolvidas pela SIG nos últimos meses e também já de algumas das atividades previstas para o futuro próximo. Reforçar o que já foi dito pela Sra. Presidente, 2017 é um ano particularmente relevante para a SIG e para as políticas públicas de igualdade, desde logo porque a SIG comemora este ano 40 anos, 40 anos desde a sua institucionalização, que foi em 17 de novembro de 1977, e neste âmbito temos previsto realizar, em parceria com o gabinete da Sra. Secretária de Estado, e também em parceria com as organizações da sociedade civil, um conjunto de iniciativas que pretendem dar visibilidade ao trabalho que esta Comissão tem vindo a desenvolver ao longo das últimas quatro décadas. Dar visibilidade também ao contributo de todas as pessoas que, dentro e fora da SIG, têm trabalhado para o progresso da igualdade entre mulheres e homens em Portugal. Ao longo do ano, como digo, vão ter lugar várias iniciativas, mas gostava de destacar uma homenagem que irá ter lugar, uma homenagem à engenheira Maria de Lourdes Pinto Silgo, que, como também já foi referido, para além de ser uma figura ímpar da democracia e da luta pelos direitos das mulheres, teve um papel fundamental na criação desta comissão. Atempadamente serão enviados os convites e o detalhe da programação das comemorações, mas desde já, aproveitando estar aqui hoje, deixo o convite para que se possam associar e possam visitar-nos na SIG e conhecer melhor, até a partir do nosso centro de documentação, toda esta história e todo o trabalho presente e previsões de trabalho para presente e futuro. 2017 é também o ano da finalização e da avaliação do atual ciclo de planos. O ciclo foi iniciado em 2014 e este ano, 2017, termina a sua vigência. É por isso o momento de fazer uma reflexão sobre a estratégia a seguir para o futuro e, deste modo, ao longo do corrente ano, a SIG dará início à preparação de uma estratégia para a igualdade a mais longo prazo, mais ampla e mais integrada que os atuais planos. Pretende-se que possibilite uma maior coordenação de sinergias entre os vários interlocutores através da definição de pilares correspondentes às grandes prioridades reconhecidas a nível nacional e internacionalmente, prioridades reconhecidas como fundamentais para alcançar os objetivos da igualdade. E desde logo estes pilares integrarão os objetivos previstos na Agenda 2030. No que se refere aos planos ainda em vigência, e começando pela área da violência doméstica e de género, a prioridade será dada à consolidação de medidas estruturantes já em curso. É o caso da formação de públicos estratégicos, da articulação entre a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica e o Sistema Nacional de Proteção de Crianças e Jovens. É o caso da implementação a nível nacional dos requisitos mínimos de funcionamento das entidades que integram a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Para além disso, dar-se-á a execução de um projeto sobre prevenção da violência sexual nas relações de intimidade, que resulta de uma candidatura que a SIC submeteu em 2016 à Comissão Europeia, em parceria com outros ministérios e que foi aprovada. O projeto terá a duração de 30 meses, com início a 1 de abril de 2017, e visa sensibilizar profissionais da administração pública intervenientes na área da violência contra as mulheres para a problemática da violência sexual nas relações de intimidade, bem como adequar as suas atitudes e respostas e comportamentos face às mesmas. Contará ainda com a parceria de ONGs do Conselho Consultivo na sua execução. No domínio do apoio às vítimas de violência LGBTI, refira-se que em janeiro passado a Secretária de Estado subvencionou a abertura de 3 novas estruturas de atendimento dirigidas a públicos LGBTI, medida que vai ao encontro das linhas de atuação quer do 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, quer do 5º Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, planos como já referido estão sob coordenação da SIC. Desde já referir que ainda hoje, dia 14 de fevereiro, e com o mote do Dia dos Namorados, a Sra. Secretária de Estado estará em Matosinhos a inaugurar uma destas novas estruturas recentemente apoiadas. Relativamente à violência no namoro, tem sido igualmente uma área de intervenção prioritária da SIG, tendo em conta a importância da prevenção precoce de comportamentos que podem perpetuar-se no futuro. E, portanto, também hoje, assinalando esta data, 14 de fevereiro, está a ser relançada a campanha Não à Violência no Namoro Muda de Curso, que foi feita em parceria com uma organização da sociedade civil e que tem como público-alvo estudantes do ensino universitário. É também lançada hoje pela Secretária de Estado uma linha de financiamento a projetos de combate à violência no namoro, projetos desenvolvidos por associações ou federações académicas e cuja seleção das candidaturas e acompanhamento da respectiva execução estará a cargo da SIG. Dizer também que, tendo sido assinalado no passado dia 6 o Dia Internacional da Tolerância Zero contra a Mutilação Genital Feminina, gostaria de me deter sobre os últimos desenvolvimentos nesta área. Em 2016, como é sabido, foi realizada uma campanha pelo Governo em parceria com a SIG e com várias entidades públicas e organizações não-governamentais que teve como incidência os aeroportos nacionais durante as férias escolares, reforçando a prevenção em períodos do ano que são comprovadamente maior risco, tendo em conta que as famílias das comunidades afetadas se dirigem aos seus territórios de origem, fazendo-se acompanhar frequentemente por estas meninas e que ficam em maior risco da prática. Esta campanha voltará a repetir-se em 2017 em modos semelhantes ao de 2016. Dizer ainda que no passado dia 5 a SIG atribuiu o prémio contra a MGF Mudar Agora ao Futuro, que selecionou 3 associações e as premiou num valor total de 30 mil euros para que possam desenvolver projetos essencialmente junto às comunidades onde a prática tem lugar. Ainda no corrente mês de fevereiro terá início o 2º curso de pós-graduação, intitulado Saúde Sexual e Reprodutiva, Mutilação Genital Feminina, na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, pós-graduação que decorre de um protocolo celebrado entre a SIG, a Escola Superior de Saúde do Ensino do Instituto Politécnico de Setúbal, a Direção-Geral de Saúde e a Associação para o Planeamento da Família. Gostaria agora de me deter sobre outras prioridades destes últimos meses, uma em particular que será reforçada em 2017 e que se prende com a territorialização das políticas públicas sob coordenação da SIG, tanto no âmbito da cidadania, igualdade e não discriminação, como na área da violência de género e da violência doméstica. O ano 2016 constituiu um momento de viragem com a implementação de uma nova estratégia de trabalho em rede que requereu por parte da SIG um reforço da sua presença no terreno. Este novo ciclo traduziu-se num aumento significativo das ações de formação a públicos estratégicos, sobretudo ao nível das autarquias. Para 2017, para além das ações regulares referidas anteriormente, irá haver um reforço na formação de conselheiras e conselheiros e membros de equipas locais de igualdade, organizada numa perspectiva intermunicipal. Está ainda prevista a realização de encontros regionais de conselheiras e conselheiros locais para a igualdade, permitindo a troca de boas práticas. Ainda no âmbito de cooperação com os municípios, refira-se à atribuição em outubro passado do Prémio Viver em Igualdade, que teve na sua terceira edição que atribuiu na sua terceira edição 8 prémios e 13 menções honrosas. Ainda no âmbito desta abordagem da territorialização das políticas de igualdade, destacaria a estratégia de combate à violência doméstica e de género, que visa dar respostas nas áreas da violência em todo o território, tendo em vista uma cobertura nacional progressiva dos serviços de apoio e proteção às vítimas, em harmonia com o 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género. Esta estratégia assenta num esforço conjunto e em rede que envolve a administração pública central e local, dinamizando o trabalho em parceria e promovendo a descentralização das ações. Neste contexto e numa primeira fase, incidiu-se nos territórios mais desprovidos de respostas na área da violência e foram até agora assinados 6 protocolos no âmbito desta estratégia nos distritos de Castelo Branco, Beja, Setúbal e Porto Alegre, envolvendo um total de 23 concelhos. Passando agora ao cumprimento das medidas do 5º Plano Nacional para a Igualdade e no domínio da educação, gostaria de destacar que em 2016 a SIG deu início à concepção gráfica do Guião de Educação, Género e Cidadania, destinado ao ensino secundário, e manteve a articulação com a Direção-Geral da Educação a fim de obter a respectiva validação curricular. Contamos que a edição eletrónica deste mesmo guião tenha lugar ainda no primeiro semestre deste ano. Neste âmbito, realizaram-se também 9 ações de formação contínua de profissionais de educação do pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, procurando-se dar continuidade à estratégia de intervenção seguida pela SIG na área da educação, alicerçada em parcerias estratégicas estabelecidas com o ensino superior e norteada pela consolidação da formação contínua acreditada de profissionais de educação, divulgando e garantindo a aplicação efetiva dos guiões de educação, género e cidadania em todos os ciclos, incluindo o secundário, e em todos os tipos de ensino e de cursos, incluindo os profissionais. Peço desculpa. Vou desacelerar. No segundo semestre, decorreu o mandato do Grupo de Trabalho de Educação para a Cidadania, criado por despacho conjunto da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade e do Secretário de Estado da Educação. Este grupo de trabalho foi constituído por representantes destes dois gabinetes e ainda da Direção-Geral da Saúde, da Direção-Geral da Educação, do Alto Comissariado para as Migrações, da SIG, naturalmente, e ainda peritos e peritas externas. O grupo de trabalho, o objetivo do grupo de trabalho visou a concepção de uma nova estratégia de educação para a cidadania destinada ao ensino público. O documento de apoio à decisão política produzido pelo grupo de trabalho procurou dar resposta a questões como a identificação das áreas temáticas a contemplar na educação para a cidadania, a operacionalização da educação para a cidadania pelas escolas e a sua relação com a certificação de alunas e alunos no final da escolaridade obrigatória, a formação de docentes e a divulgação de boas práticas de educação para a cidadania nas escolas do ensino público. No que se refere à área estratégica número 3 do 5º Plano Nacional para a Igualdade, promoção da independência económica, foram realizadas 4 ações de formação sobre igualdade de género em empresas do setor empresarial do Estado e está de momento em curso, está a decorrer os trabalhos preparativos de atribuição do Prémio PIC Igualdade e Qualidade, realizado numa parceria entre a CIT e a SIG. De referir, por último, no âmbito do 5º Plano Nacional para a Igualdade, a entrega em 2016 do Prémio Municipal Madalena Barbosa, iniciativa promovida em conjunto pela SIG e pela Câmara Municipal de Lisboa. No que se refere à implementação do 3º Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, gostaria de destacar que o Grupo de Peritos do Conselho da Europa sobre contra o Tráfico de Seres Humanos, GRETA, publicou no ano de 2016 um manual de boas práticas no qual Portugal foi apresentado como um exemplo a seguir em matéria de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos. Na recolha e tratamento de dados estatísticos foi realçado o papel do Observatório do Tráfico de Seres Humanos na identificação da realidade do tráfico de seres humanos recorrendo a uma plataforma de georreferenciação. Foi igualmente sublinhado o papel de Portugal na construção de um sistema de recolha e análise de dados estatísticos harmonizados sobre esta realidade entre todos os países europeus. A construção deste sistema teve por base um projeto, MOSI, Towards a Pan-European Monitoring System of Trafficking in Human Beings. Outra vertente que foi elogiada enquanto boa prática em Portugal está relacionada com a formação desenvolvida entre órgãos de polícia criminal, magistrados e magistradas, técnicos e técnicas da área social, da saúde, inspectores e inspectoras da Autoridade para as Condições de Trabalho e ONGs, bem como a existência das equipas multidisciplinares especializadas, distribuídas regionalmente por todo o país. No que se refere à área internacional, gostaria de destacar pela sua importância uma maior participação da SIG nos diversos fora e grupos de trabalho de que faz parte. Este maior envolvimento é muito positivo, não só quanto à possibilidade de colher novas perspectivas que poderão ser úteis na implementação das nossas políticas internas, nomeadamente quando estamos a iniciar a reflexão sobre os novos planos, como permite ainda reforçar externamente a imagem e o trabalho de Portugal nestas matérias. A par de uma maior participação nas várias organizações internacionais, seja no âmbito da União Europeia, do Conselho da Europa ou das Nações Unidas, a SIC tem também dado prioridade e estreitamento às relações com os países parceiros, nomeadamente ao nível da Cplp. No que respeita à implementação das recomendações da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, conhecida pela CEDAW, foi já executada a reversão da lei da IVG e a criação de uma resposta especializada de atendimento e acompanhamento psicológico e apoio psicossocial individual para mulheres e raparigas vítimas de violência sexual na cidade de Lisboa. Esta resposta, criada no mês de dezembro por protocolo entre a Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade, o Ministério da Justiça e a AMCV, Associação de Mulheres contra a Violência, cumpre simultaneamente a Recomendação 25B do Comitê CEDAW, bem como o artigo 25º da Convenção de Istambul. De destacar ainda ao nível da orientação sexual e da identidade de género, que Portugal se disponibilizou para acolher o Fórum da HOT 2018, no Dia Internacional contra a Homofobia e Transfobia, o que foi recebido com entusiasmo pelos nossos parceiros representados na Rede Europeia de Pontos Focais Governamentais para a área LGBTI. Permitam-me sublinhar igualmente a importância fundamental dos financiamentos europeus, seja no âmbito do Portugal 2020, seja no âmbito do mecanismo e-grants, financiado pelos Estados doadores Noruega, Islândia e Liechtenstein, para a implementação das políticas públicas na área da igualdade de género. Relativamente aos e-grants, recordo que a SIG é a operadora do programa PT07, Integração da Igualdade de Género e Promoção do Equilíbrio entre o Trabalho e a Vida Privada, e que neste âmbito foram aprovados, ao abrigo do atual mecanismo, 12 projetos. Dos quais salientam pelo seu caráter inovador o Inquérito Nacional sobre o Uso do Tempo por Mulheres e Homens, os últimos dados de que disponhamos eram de 1999, o Assédio Sexual e Moral no Local de Trabalho, sendo que também os últimos dados disponíveis eram de 92, e o Papel dos Homens na Igualdade de Género, sendo que não havia ainda estudos específicos nesta matéria, desta envergadura, naturalmente, para além de projetos que promoveram a igualdade de género nas empresas e ao nível local. Em 2017, que será o último ano de execução deste programa, serão divulgados todos os resultados do projeto, por um lado através de um novo site do PT07, que estará brevemente online a partir do próprio site da SIG, e também através de 3 seminários que terão lugar ao longo do ano, estando ainda previsto o desenvolvimento de um estudo de avaliação do impacto do programa. Por último, a boa implementação deste programa permitiu que os Estados financiadores, Noruega, Islândia e Liechtenstein, voltassem a aprovar um novo ciclo de financiamento na área da igualdade de género em Portugal, com um programa específico e com um acréscimo financeiro relativamente ao programa anterior, estando neste momento a decorrer as negociações deste novo mecanismo que deverá ter início em 2018. Ainda relativamente ao Portugal 2020 e tal como aconteceu no passado, a SIG assumiu competências ao nível da gestão de fundos comunitários para a área da igualdade no âmbito do POIS, Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego, e dos respectivos programas regionais de Lisboa e Algarve. Até à data, foram abertos 2 concursos, um para apoio financeiro e técnico às organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e outro para a formação de públicos estratégicos. Na primeira situação, recebemos 304 candidaturas, projetos, para uma dotação global de 3,8 milhões de euros. A análise das candidaturas foi concluída ainda no ano passado, com a aprovação de 50 projetos. Quanto à formação de públicos estratégicos, recebemos 548 candidaturas. Estas encontram-se em fase de análise para uma dotação financeira de 3,5 milhões de euros, prevendo-se a notificação da decisão às entidades no final do primeiro trimestre. Estamos neste momento a finalizar os preparativos para o lançamento de mais 4 avisos de abertura de candidaturas dirigidas ao apoio a instrumentos específicos de proteção das vítimas, de acompanhamento de agressores na área da violência doméstica e de combate ao tráfico de seres humanos. Pretende-se, nesta abertura de concurso, apoiar uma dotação global de 3,9 milhões nas seguintes tipologias: estruturas de atendimento, acompanhamento e apoio especializado às vítimas de violência doméstica e de género, respostas de acolhimento de emergência às vítimas de violência doméstica e de género, acolhimento e apoio a vítimas de tráfico de seres humanos e ainda ações de sensibilização para o público em geral ou para públicos específicos, bem como a produção e divulgação de materiais formativos, informativos e pedagógicos. Termino por aqui, ficando naturalmente disponível para outras questões ou esclarecimentos que entendam solicitar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente da SIG, Dra. Teresa Fragoso, pela apresentação que nos fez, dando conta das diversas iniciativas que estão a ser promovidas no âmbito da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Passaria então agora a palavra aos partidos. Sra. Deputada Sandra Pereira, faz favor.
Sra. Presidente.
Deputada Sandra Pereira, não precisa de apresentação, obviamente, mas é do PS.
Sim, Sra. Presidente, muito bom dia. Peço imensa desculpa do meu atraso, mas questões relativas ao trânsito não me permitiram de todo estar aqui desde o início. Portanto, não ouvi a sua intervenção toda, mas vou ouvi-la, mas ainda ouvi bastante parte. E relativamente ao trabalho da SIG, gostaríamos só de colocar aqui algumas questões no que respeita aos planos nacionais. Como sabemos, é a SIG que faz o acompanhamento da execução dos planos e relativamente ao 5º Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, que tem vigor até 2017, nomeadamente visando o reforço da promoção da igualdade de género em todas as áreas da governação, este 5º Plano inclui uma forte componente de transversalização da dimensão da igualdade de género na atividade de todos os ministérios, pelo menos é isso que se pretende, constituindo um importante meio para a coordenação intersectorial da política de igualdade de género e não discriminação em função do sexo e da orientação sexual. Este 5º Plano tem como objetivo, sabemos, reforçar a intervenção nos domínios da educação, da saúde, no mercado de trabalho, por se considerar que estas são áreas merecedoras de um maior investimento no sentido do alargamento e aprofundamento das respectivas medidas. Eu perguntava, relativamente às medidas a executar, gostaríamos de colocar algumas questões, nomeadamente relativamente à formação de dirigentes ao nível da administração central, que ações é que têm decorrido e estão previstas no domínio da formação de dirigentes, agentes da administração pública, conselheiros ministeriais para a igualdade e equipas interdepartamentais. E, em especial, qual era o ponto de situação relativamente à promoção de iniciativas de orçamentos sensíveis ao género? No último relatório de execução do Plano Nacional da Igualdade, dizia-se que o Ministério das Finanças reportou, atendendo às restrições orçamentais, a execução desta medida que estaria prevista para 2017. Qual é o ponto de situação da execução desta medida? Depois gostaríamos também de lhe perguntar relativamente à territorialização da dimensão da igualdade de género nas diferentes áreas da política da administração local. Como sabemos, este 5º Plano tem metas muito concretas e ambiciosas a atingir nesta área, nomeadamente quanto ao número de planos municipais a implementar, anualmente 25, quanto à nomeação de conselheiros municipais, previsto como meta também a nomeação de 25 conselheiras locais anualmente, relativamente às ações de formação, que são 3 anuais, e sensibilização, 4 anuais, destinadas à integração da perspectiva de género nas organizações e nas políticas municipais. Qual é o ponto da situação e se têm sido cumpridas estas metas inscritas no Plano Nacional da Igualdade? Sabemos, obviamente, que para a concretização destas medidas tem de haver naturalmente adesão e vontade dos municípios, mas isso também se faz naturalmente com alguma pedagogia e com alguma sensibilização junto dos próprios. Depois, gostaria também de lhe perguntar relativamente à promoção da igualdade entre homens e mulheres nas políticas públicas. Este 5º Plano prevê a adoção de um conjunto de medidas e ações destinadas a combater as desigualdades de género e a promover a construção da igualdade entre homens e mulheres em vários domínios de políticas públicas que são considerados as prioritárias, eu já referi isto, a educação, ciência e cultura. Sabendo-se que as ações na área da educação são estratégicas enquanto pilar de políticas para a igualdade, lá está a pedagogia e é de pequenino que se começa estas questões de sensibilização, e tendo sido produzidos os materiais pedagógicos de apoio aos professores nesta área, gostaríamos de saber qual o ponto de situação da adesão por parte dos professores e das escolas destes materiais e quantas ações de formação se realizaram ou estão previstas a ser realizadas no terreno e para os profissionais da educação. Quanto às medidas 18 e 19, a medida 18 é exatamente introduzir a categoria de estudos de género nas linhas de financiamento da FCT de apoio à investigação em Portugal, e a medida 20 é elaborar um estudo sobre a participação das mulheres nos cursos da área das tecnologias de informação. Gostaríamos de saber o ponto de situação relativamente à execução destas duas medidas, dado que no último relatório não tínhamos qualquer informação sobre esta situação. Relativamente à juventude, este quinto plano prevê também, igualmente, o desenvolvimento de medidas específicas dirigidas à juventude com o intuito de sensibilizar esta camada da população para as questões da igualdade de género, quer implicando as próprias instituições juvenis, quer através do envolvimento da população jovem. Eu gostaria, se fosse possível, que nos fizessem um ponto da situação do que é que está feito nesta área. Relativamente, isto são muitas áreas, eu peço desculpa estar a ser exaustiva, mas acho que há que fazer aqui um ponto de situação sobre a execução destes planos. Relativamente à inclusão social e envelhecimento, este quinto plano também prevê como objetivos estratégicos promover competências de base necessárias à construção e desenvolvimento de projetos de vida inclusivo junto de grupos específicos de mulheres em situação de maior vulnerabilidade, designadamente mulheres rurais, mulheres imigrantes, mulheres idosas, e saber que tipo de ações é que existem e o que é que se pretende desenvolver exatamente neste domínio. Depois, passando a um outro plano, que é o 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, que também tem vigor até 2017, eu gostaria, aqui numa área que é prevenir, sensibilizar, educar, esta área é importante a informação por parte da SIC sobre as medidas relacionadas com o papel dos municípios na prevenção e combate à violência doméstica e de género, nomeadamente quanto ao ponto de situação dos novos planos municipais que integram a dimensão da violência doméstica e de género. Depois gostaria também de colocar que se as medidas previstas aqui na área de proteger as vítimas e proteger a sua integração visam a consolidação e a ampliação de medidas de proteção e de apoio às vítimas de violência doméstica, constituindo como objetivos estratégicos prevenir a revitimização, ampliar as medidas de proteção à vítima, consolidar e qualificar as estruturas de rede de acolhimento das vítimas e promover intervenções específicas junto das vítimas, exatamente, particularmente vulneráveis. Perguntaríamos qual o ponto de situação sobre a rede de municípios solidários com as vítimas de violência doméstica, nomeadamente o que tem sido previsto para promover a adesão de mais municípios a esta rede e qual o balanço que faz sobre esta medida. Nós estamos a crer que isto foi uma medida que teve alguma adesão inicial e gostaríamos de saber qual o ponto de situação que os municípios que já aderiram fazem dela e o que é que se prevê para que mais municípios possam aderir, porque estamos a crer que é uma boa medida. Gostaríamos também de perguntar sobre a evolução dos números da teleassistência e da vigilância eletrónica. E sendo que é uma real evidência, temos assistido e lido na comunicação social notícias que demonstram a relevância destas medidas e a necessidade de formação contínua dos magistrados nesta área, que é uma preocupação, até porque aqui todas parece que estamos em convir que há algumas sentenças que são absurdas. Nós até temos leis boas, mas às vezes na sua aplicação resultam aplicações e sentenças que são perfeitamente absurdas e, portanto, achamos que esta formação contínua dos magistrados e de outros intervenientes envolvidos nestas temáticas são muito importantes. Depois gostaria também de lhe perguntar qual o ponto de situação do programa para agressores de violência doméstica desenvolvido em meio comunitário, nomeadamente quanto ao número de agressores que está inserido nesse programa. Quantos são? Ainda neste domínio, conforme está previsto no plano, pode realçar-se a importância da intervenção precoce junto dos jovens agressores, nomeadamente, julgo que é a medida 41, que prevê desenvolver programas de intervenção para jovens agressores através da promoção de ações de sensibilização cujos indicadores de resultados relacionam-se com programas implementados, números de escolas envolvidos, número de ações realizadas, número de jovens abrangidos e gostaríamos de saber o que é que está ou se pretende fazer neste âmbito, no âmbito dos jovens agressores, como uma medida também preventiva. Depois gostaríamos de saber se no âmbito do 3º Programa de Ação para a Prevenção e Eliminação da Mutilação Genital Feminina, que faz parte integrante do 5º Plano Nacional para a Igualdade, está previsto a criação de uma bolsa de formadores sobre a MGF e a capacitação de formadores acreditados na área da igualdade de género para trabalhar o tema da mutilação genital feminina. Gostaríamos de saber qual o ponto de situação da implementação desta medida. E depois, relativamente ao terceiro Plano Nacional de Prevenção e Tráfico de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, segundo os dados da Organização das Nações Unidas, o tráfico de seres humanos movimenta todos os anos cerca de 24 mil milhões de euros e vitima mais de 2,4 milhões de pessoas por ano, o que são números perfeitamente absurdos e preocupantes. À Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género compete a coordenação e monitorização deste terceiro plano, no que é coadjuvada por um grupo de trabalho composto pelos representantes dos ministérios com maior número de medidas a cargo, bem como por três representantes de organizações não-governamentais que compõem a rede de apoio à proteção e proteção às vítimas de tráfico. A Procuradoria-Geral da República também está representada neste grupo, bem como o Conselho Superior da Magistratura. Com a atual crise dos refugiados, nós consideramos que é absolutamente premente tomar medidas por forma a prevenir estas situações de tráfico dos seres humanos e nesta medida torna-se especialmente relevante, entre outros, o investimento na formação e qualificação de profissionais com intervenção em matéria de tráfico e a sua crescente especialização, que se afiguram essenciais para a eficácia da prevenção e do combate ao tráfico de seres humanos. Gostaríamos de questionar a SIG sobre o papel estratégico a desempenhar pela rede de apoio e proteção às vítimas de tráfico, nomeadamente que medidas estão previstas implementar. E depois, relativamente ao mecanismo dos e-grants, ainda apanhei aquilo que foi dito aqui, nós temos aqui a noção que estes 12 projetos que estão aprovados já estão em curso e já estão em execução e alguns deles já estão terminados. Portanto, nós estaríamos a negociar, não sei se foi isso que percebi, um novo ciclo de financiamento que irá vigorar a partir de 2018. Eu gostaria de saber, também já colocámos esta questão aqui ao Sr. Ministro, se tem de momento algum ponto de situação que nos possa fazer sobre esta matéria, que montantes e que tipo de projetos é que poderão estar envolvidos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu darei a palavra aos restantes partidos, pese embora o vastíssimo e longas perguntas que foram colocadas, mas penso que algumas delas se repetirão e por uma questão de gestão também do nosso tempo, portanto acho que esta metodologia será mais adequada. Daria então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada, ao Susana Isabel Moreira. Isabel Moreira, faz favor.
Bom, nós vamos dividir, portanto é um pouco indiferente quem é que começa. Queria começar por cumprimentar-vos, agradecer a vossa presença, toda a informação que nos foi dada, exaustiva. Eu queria me focar em dois ou três pontos, até porque, como a Sra. Presidente já disse, já várias questões foram feitas e tenho a certeza que nas respostas vamos ser elucidadas relativamente a preocupações que são comuns a todas e todos nós. Mas queria destacar que muito do que disse em matéria de igualdade é hoje mais possível por força das conquistas na igualdade que foram feitas num só ano. Num só ano. Foram feitas num só ano e que não tinham sido feitas em todos os anos para trás. E começo mesmo pela questão da IVG. Acabámos de ter os resultados, já o tínhamos tido há dois anos atrás, a confirmarem que, ao contrário dos que vaticinavam que a IVG ia fazer com que as mulheres um pouco descerebradas fossem recorrer à IVG como método contraceptivo, que ia aumentar o número de abortos, que as mulheres não iam recorrer ao planeamento familiar, porque, enfim, somos desprovidas de capacidade de pensar. Isto é o que ia na cabeça das pessoas de então e que ia ser a desgraça nacional, portanto todos aqueles que lutaram pela despenalização, agora que comemoramos o fim da nossa perseguição penal, e muitas de nós vivemos muitos anos num país que estávamos sujeitos à perseguição penal, à punição e à punição da pobreza, sobretudo pelos dados e pela caracterização do aborto em Portugal que nós sabemos. Hoje temos os resultados, e já tínhamos há dois anos, e os resultados de facto mostram que quem esteve do lado certo da história tinha razão, e temos menos abortos numa linha que vai em descendência. Evidentemente as mulheres não usam a IVG como um método contraceptivo, o planeamento familiar aumentou mais de 90%, E, sobretudo, para quem é pró-vida, como todos nós somos, independentemente das nossas posições, atingimos zero mortes maternas em matéria de IVG, quando a morte por consequência do aborto clandestino das mulheres era a segunda causa de morte materna em Portugal. E, portanto, são 10 anos que, de facto, nos deixam muito satisfeitas e satisfeitos com este progresso. E não esquecemos, no entanto, que isto esteve em risco há 2 anos atrás, quando, apesar destes resultados já serem conhecidos, nomeadamente a taxa de reincidência em Portugal é uma das mais baixas da Europa, foi possível uma iniciativa legislativa de cidadãos ser aproveitada pela direita e termos sido aprovada uma lei que efetivamente atiraria as mulheres para o aborto clandestino outra vez, uma vez que a sua liberdade acabava e, portanto, acabava todo o espírito que esteve na base do legislador. Basta ler os trabalhos da Assembleia da República quando foi feita a lei da despenalização da IVG. As mulheres eram obrigadas a consultas forçadas, eram obrigadas a pensar acompanhadamente, o seu sigilo acabava e, portanto, a sua liberdade acabava e, portanto, foram os projetos primeiros de todos os partidos que formam esta atual maioria que permitiram voltar a esta normalidade, que é uma normalidade que efetivamente assegura a saúde sexual e reprodutiva das mulheres, assegura a sua liberdade, assegura a sua vida, assegura a sua dignidade. Depois também, todos estes projetos, que toda a área que referiu em matéria LGBT, é uma área importante que eu também penso que ganha mais sonoridade social e mais empatia por parte da sociedade, precisamente porque o Estado deixou na lei de ser homofóbico. Ou seja, também foi num ano que foi aprovada a adoção por casais do mesmo sexo, quando já estava demonstrada a saciedade desde 2013 nesta casa, quando da discussão da coadoção, que obviamente uma boa parentalidade não depende do género de ninguém. E uma vez que a adoção por casais do mesmo sexo foi aprovada e, consequentemente, a coadoção, e também foi aprovada a PMA para todas as mulheres sem restrições, apesar de ainda haver vozes que lidam mal com a autonomia das mulheres, a verdade é que, estando esta área, tendo o Estado deixado de incorporar nas suas leis a homofobia, evidentemente dá um sinal importante à sociedade e estes centros, este apoio estrutural que foi dado pela primeira vez às pessoas LGBT é absolutamente importante, assim como a questão da transexualidade, que depois virá a ser tratada aqui no Parlamento, e que é preciso este ano que de facto haja um enforcing grande relativamente à questão da transexualidade. Já há projetos aqui apresentados e uma proposta de lei do Governo, segundo nos foi dito pelo Sr. Ministro há pouco tempo, a entrar a qualquer momento. Queria ainda fazer referência à questão da igualdade. Citou inesquecível, evidentemente, Maria de Lourdes Pintassilgo, que disse que a democracia só pode ser paritária. É uma frase dela, não é? Exige uma igualdade na lei e na vida. E é evidente que tem que existir uma igualdade na lei e na vida, mas a democracia paritária deve ser uma dimensão essencial da vida em democracia, como é o primado da lei, ou como é a separação de poderes. Temos que incorporar isto como qualquer coisa que é tão importante como o primado da lei ou a separação de poderes. E está também, vai ser discutido aqui no Parlamento, uma proposta de lei, que é a proposta de lei 52-13, que é o regime da representação equilibrada de mulheres e homens em órgãos de administração no Estado e no setor público. E, de facto, independentemente da discussão em torno desta proposta de lei, não deixa de ser um sinal de que a sociedade sente este escândalo de subrepresentação feminina quando temos uma espécie de carta aberta em que 58 associações e não sei quantas personalidades pedem urgentemente a aprovação da lei. Não fazemos nenhuma crítica à autorregulação, evidentemente, mas de facto a representação das mulheres em termos de conselhos de administração de empresas cotadas em bolsa em 11 anos, de 2013 a 2015, só aumentou 10% e, portanto, este é o caminho do futuro. Relativamente ao assédio laboral, e com isto termino, também, como sabes, estão várias propostas em discussão, que vão ser discutidas na especialidade aqui no Parlamento. A senhora deputada Sandra entende que a do PS é inócua, apesar de, como sabe, o assédio sexual, o assédio no local de trabalho não é uma infração muito grave e passa a ser. Há um desconhecimento por parte dos administradores, dos funcionários públicos muito grande. Nós recebemos centenas de e-mails e não sabem que a Inspeção-Geral de Finanças é, de facto, a entidade competente para receber queixas e, portanto, vai ter que sinalizar isso no seu e-mail, no seu site, tem que receber as queixas, tem que ter os códigos de boa conduta, tem que ter os mesmos deveres do que a ACT e do que a CIT. E os próprios empregadores, como sabe, do nosso ponto de vista, têm que ser pressionados no sentido de, quando não fazem as devidas diligências para haver um processo em caso de assédio, tem de ser uma infração grave este incumprimento. De qualquer maneira, estas são as questões que eu queria salientar, dizendo que nada destes aspectos que estão aqui referidos na lei, como a igualdade que foi conquistada ou como a proposta que vai ser discutida, e nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esperamos que seja aprovada, a da paridade, nada disto é possível sem que esse trabalho, na prática que referiu, seja feito para que a igualdade não seja apenas na lei, mas também na realidade da vida. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Passarei então a palavra à Sra. Deputada Susana Amador. Faz favor.
Muito obrigada, Presidente. Antes de mais, bom dia a todas as colegas aqui presentes e colaboradores. A saudar a SIG, na pessoa da sua Presidente, do Vice-Presidente, e saudamos a vós, saúde a vasta equipa que integra a Comissão para a Igualdade de Género. E saudar-vos também por estes 40 anos, por esta longevidade e por este percurso evolutivo importante de vigilância e de acompanhamento da igualdade entre homens e mulheres no nosso país. São 40 anos que coincidem com os 40 anos da nossa Constituição, da República Portuguesa, e é daí que eu parto sempre e que partimos sempre. A nossa Constituição atribui ao Estado uma tarefa fundamental no artigo 9º, que é, no fundo, conseguir promover a igualdade entre homens e mulheres como uma tarefa, de facto, fundamental e determinante. E é a partir desse artigo 9º e de todas as normas da Constituição que nos convocam para o caminho da igualdade, que o nosso trabalho parlamentar nesta subcomissão se faz e que, obviamente, também o trabalho na SIG se vai fazendo com a qualidade que tem sido marca d'água ao longo destes 40 anos. Também o Parlamento dos Jovens dedica este ano o tema à Constituição, aos 40 anos do poder local, ou seja, estão aqui 40 anos de instituições que são muito importantes para o futuro da igualdade. A Constituição da República como bússola e como o nosso farol de sempre. O poder local como um poder que está em crescendo no que diz respeito às políticas públicas de igualdade, que já irei abordar, e obviamente também a SIG com estes 40 anos e os jovens envolvidos neste percurso, onde lhe perguntamos na escola, 40 anos da Constituição, o que é que mudarias também nestas áreas onde temos estado nas escolas a ouvir os jovens. E era por aí que eu começava, tendo em conta que se queremos uma sociedade mais saudável, mais moderna, ela tem que se ancorar na igualdade de oportunidades, na igualdade de género, e porque só assim é que o país será mais competitivo, mais coeso, mais desenvolvido e mais humanista, se apostarmos de facto tudo na igualdade e o mais precocemente possível. Hoje, a propósito do dia de São Valentim, logo de manhã na rádio, assisti a uma parábola numa escola secundária que foi a própria PSP que promoveu o momento, fazendo com que jovens simulassem uma briga e depois os colegas comentassem essa briga, as injúrias, as agressões físicas e a partir desse momento foram, no fundo, desenvolvendo observações sobre a violência no namoro. E era por aí também que eu gostaria de começar. A UMAR está neste momento a apresentar as suas conclusões mais recentes, já fez um estudo o ano passado, a amostragem agora é maior, são 5.500 jovens, onde, no fundo, continua a confirmar e a verificar aquilo que são também as nossas grandes preocupações em termos de sociedade, ou seja, 24% dos jovens acha que é normal o insulto, 14% legitima a violência psicológica e cerca de 19% já foi vítima de algum tipo de violência física ou psicológica. A pergunta que deixo e a reflexão que deixo é se a sensibilização de alunos e professores e toda a qualidade educativa é ou não determinante, é ou não o caminho, o que é que a SIG poderá ainda fazer mais junto das escolas e até que ponto essa relação depois com o programa da educação para a cidadania se pode fazer e o mais precocemente possível e no pré-escolar. Ou seja, a primeira pergunta, no fundo, é começar com aqueles que são o nosso futuro e aqueles que devem, no fundo, fazer com que a nossa sociedade possa ser mais saudável em termos de igualdade, uma vez que, apesar destes 40 anos de progresso e de legislação de vanguarda, no qual Portugal deu sempre um grande contributo e o Partido Socialista em particular, verificamos que precisamos ainda de trabalhar muito os jovens. A segunda questão tem a ver com as estratégias de territorialização, elas são de facto importantes, relevantes e em particular na violência doméstica. Perguntar-lhe como estão os protocolos de segunda geração e, acima de tudo, perguntar também, tendo em conta que as autarquias vão neste momento receber novas e variadas competências, o processo está a chegar aqui à Assembleia da República, sabemos que irão assumir competências na área da saúde, na área da habitação, na área social, ou seja, este crescendo de novas competências torna-se, a meu ver, parceiros incontornáveis das políticas públicas e desta territorialização e como é que poderemos, no fundo, combinar essas novas competências e novas responsabilidades com o que está aqui em causa em matéria de igualdade e de que forma podemos ainda potenciar o seu trabalho. Isto liga-me à terceira pergunta, que tem a ver com a questão dos planos municipais para a igualdade e dos conselhos municipais para a igualdade. Eu acho que é importante a quantidade, mas não acho que seja determinante dizermos que temos cerca de 92 planos e 166 conselheiros nomeados. Na minha opinião, na opinião do Partido Socialista, mais do que fazermos planos, temos que os monitorizar e temos que densificar o seu conteúdo e perceber se existem consequências. Ou seja, estes planos e estes conselheiros municipais são proativos, mudaram a realidade sociológica do território, contribuíram para a descida de indicadores negativos na violência, designadamente porque há uma grande preocupação de assinar, de fazer, mas depois, digamos, mais que a quantidade, a preocupação do Partido Socialista, do Governo atual também, é a qualidade dessas políticas, a densificação e a substância dessas políticas, bem como dos próprios planos, porque não chega só a subscrever planos, é importante olhar para o seu conteúdo e para a análise dos indicadores. Por último, queria perguntar-lhe em relação à questão da tomada de decisão. A minha colega Isabel falou e bem da lei que vai ser discutida no dia 16, a proposta de lei 52 e no fundo a paridade agora sim no setor empresarial e também nas empresas cotadas em bolsa, mas existe também uma lei, neste caso uma proposta do Partido Socialista no que diz respeito à lei eleitoral das autarquias locais, que tem um artigo específico que tem a ver com a revogação dos limites existentes na lei da paridade para pequenas freguesias e para municípios com menos de 7.500 eleitores, o que abrangerá 80 municípios e mais de 1.000 freguesias, ou seja, julgo que é mais que tempo de darmos um salto na lei da paridade e acabarmos com estes limites que não se justifica e termos a paridade nas próximas eleições autárquicas e ao mesmo tempo também dar mais um salto qualitativo nesta lei que tinha que ser revista ao fim de 6 anos e é fundamental que ela seja efetivamente revista com mais densidade também e com um salto qualitativo. Para terminar, falou-nos de uma nova estratégia para a igualdade, articulada com a Agenda 2030 e com os ODS. É de facto muito importante passarmos para um novo patamar, para uma nova estratégia. A pergunta que deixo é como é que vamos executar, são 17 objetivos, 169 metas e como é que podemos no fundo fazer a ligação a tudo isso numa nova estratégia que também achamos que obviamente se impunha. E como é que vamos, no fundo, articular nessa nova estratégia agentes que eu acho que são determinantes, são os mídia. Nós vivemos numa sociedade de informação, numa sociedade de comunicação, onde é fundamental termos estes agentes que são líderes de opinião, de certa forma, que mudam mentalidades, ajudam a aprofundar a mudança cultural. Até que ponto podemos aprofundar o trabalho, designadamente na SIG, com os mídias? Falámos de várias formações de magistrados, de conselheiros municipais. A formação também de jornalistas para a área da igualdade é fundamental, para que não apareça a notícia, valor notícia, no que diz respeito ao crime, ao número, àquilo que aconteceu, mas depois sem grande corpo, sem grande conteúdo, sem grande história por trás, e é fundamental que ao valor notícia possamos acrescentar a qualidade dessa mesma notícia e, portanto, a ligação aos mídias e à sua formação é, a nosso ver, determinante e também a chave para mudarmos o paradigma no nosso país e continuarmos a evoluir. Mais uma vez, em nome do PS, saudar pelo trabalho e desejar à equipa, toda ela, o maior sucesso. O vosso sucesso será o sucesso da igualdade, seguramente, também. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Susana Amador. Passaria a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar, antes de mais, a Doutora Teresa Fragoso e o Sr. Vice-Presidente da SIC também. Eu não vou repetir muito daquilo que já foi dito. A deputada Sandra Pereira fez aqui um enorme pedido de informações e muitas das coisas que foram perguntadas também eu já tinha aqui assinaladas, portanto não vou estar a repetir, não vale a pena estarmos a perder esse tempo e já não temos assim tanto tempo. Portanto, eu vou-me só centrar aqui em duas questões, uma delas já foi também mencionada pela Sra. Deputada Susana Amador e que tem a ver com a comunicação social. Este plano previa a celebração de protocolos com as universidades, com os institutos de ensino superior que ministrassem cursos de comunicação social, ou pelo menos na área da comunicação social, e eu queria saber se foram realmente estabelecidos alguns protocolos, com quais e em que é que eles se concretizam exatamente. Depois, relativamente à orientação sexual e identidade de género e no que respeita à sensibilização da população, para além das formações que até também já foram abordadas aos profissionais que trabalham nestas áreas, mas a sensibilizar a população, que tipo se houve efetivamente já e quantas e que tipo de ações foram feitas, isto para além das campanhas de sensibilização, que é uma outra medida, não é? Portanto, me interessava mesmo saber é que tipo de ações foram concretizadas e em que áreas, em que territórios, quantas pessoas foram abrangidas e também perceber um bocadinho os resultados, ou seja, se depois deste tipo de ações é feito alguma avaliação, algum tipo de avaliação relativamente ao sucesso, não é, das ações e ao efeito delas. E depois, só mais uma questão que acho que ainda não foi falada e que tem a ver com a alfabetização e capacitação das mulheres migrantes. Também o número de mulheres abrangidas, mas sobretudo como é que é verificado esse sucesso, ou seja, e como é que é avaliado esta medida e a aplicação desta medida e se esses resultados existem e de que forma é que eles são apurados e são avaliados. E depois, só mais uma questão que tem a ver com a área 1 e que é uma medida que se refere à formação de dirigentes da administração pública. Portanto, esta medida fala em planos de formação, em ações de formação para dirigentes, para os conselheiros, para agentes da administração pública, mas especificamente dirigentes, se há formações dirigidas para este especificamente ou se no âmbito das ações todas de formação, se é possível reconhecer recolher-se dados sobre, ou seja, neste caso por função, não é, ou por categoria, e se é possível recolher-se e saber-se, chegar-se a esses dados de quantos dirigentes e que dirigentes estiveram envolvidos nestas ações de formação, frequentaram ações de formação, ou se ainda são poucos, como eu temo que seja, espero que não. Pronto, eram só estas perguntas que eu tinha. Já agora queria só dar uma notazinha muito rápida, porque acabei de receber a informação e que tem a ver com o lançamento hoje do Atlas Mundial da Contracepção, que pode ser consultado em contraceptioninfo.eu. E que dá uma panorâmica de 45 países mundiais, uma panorâmica do acesso à informação e, sobretudo, do acesso à contracepção moderna e a métodos contraceptivos no país, no mundo inteiro. E eu fiquei um bocadinho, vou ter que analisá-lo melhor, porque estava mesmo agora a olhar para ele, mas fiquei um bocadinho desiludida porque, apesar de nenhum país chegar aos 100%, nós estamos nos 69,7%. Portanto, de acesso à informação e a contraceptivos neste Atlas, e acho que teremos que perceber porquê e tentar melhorar estes valores. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Cunha, e também por essa notícia de última hora, que é extremamente importante para perceber o que ainda temos que fazer depois de tudo o que já foi feito. Nós temos aqui uma questão, a Sra. Deputada Rita Rato, tive agora a informação de que precisa de se ausentar.
Não?
Ah, pronto, então vamos seguir a ordem normal da nossa audição. Passaria então a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar o Presidente da SIG e o Vice-Presidente da SIG aqui presentes e, sem mais demoras, até porque já foi muito dito, passar diretamente para as questões que vou tentar que sejam o mais objetivas possível. Então, quando foi apresentado o Orçamento de Estado deste ano, o Sr. Ministro Adjunto e o Sr. Secretário de Estado da Igualdade propuseram-se a duas coisas que já aqui foram referidas. A primeira, dar continuidade à implementação dos planos nacionais, todos eles, os quintos, os terceiros, o segundo, enfim, vou-me poupar a elencar todos, e ao mesmo tempo a construir novos instrumentos de planeamento para o período que se segue, 2018-2020. Sobre isso, eu gostava então de fazer duas questões, até porque isso já de facto foi aqui falado na sua intervenção inicial. A primeira tem que ver vamos lhe chamar, eu penso que não estarei a ser abusiva quando se usar a expressão uma obrigação de reporte, que está prevista na resolução do Conselho de Ministros nº 103 de 2013, na aprovação do 5º Plano Nacional, que indica que os vários conselhos ministeriais devem apresentar à SIG até 31 de janeiro um relatório de atividades de implementação destes planos e, por sua vez, depois construir a partir daí também os planos para o ano seguinte. E eu diria que, bem sabendo que 31 de janeiro foi há pouco tempo, e portanto estamos a 14 de fevereiro e que provavelmente ainda não houve tempo de compilação da informação toda, mas diria que se estas obrigações estivessem a decorrer com normalidade, provavelmente parte deste rol infindável de perguntas que nós temos para trazer aqui hoje estaria preventivamente resolvido, não é? Porque nós teríamos, se calhar, capacidade de ir mais ao detalhe, porque já teríamos essa informação. E, portanto, eu perguntava se vai continuar, se se vai dar prossecução a este desígnio de que sejam criados estes mapas de cumprimento das várias medidas e se sim, se depois, quando é que eles vão ser tornados públicos para que podemos fazer esse escrutínio, se calhar não antecipando coisas que vão estar depois disponíveis publicamente e que seria muito importante que assim acontecesse. De qualquer das formas, disse a Sra. Presidenta SIG que para os próximos planos de 2018-2020 que iriam ser trabalhados, enfim, num formato que presumo que também ainda não seja conhecido, de qualquer das formas disse que iriam ser mais amplos e mais integrados, o que pressupõe que os atuais tenham tido algumas ineficiências e que estejam identificadas. E eu gostaria já agora de perceber o que é que significa mais amplo e mais integrado. Portanto, o que é que não esteve presente no desenho dos planos anteriores que merece agora um olhar mais atento. E, portanto, não me deteria sobre muito cumprimento de medidas linha a linha, porque eu presumo que nos vai ser feito chegar mais à frente esse mapa. E gostava então de falar agora sobre dois outros temas também rapidamente, sobre violência doméstica e violência no namoro. sobre violência doméstica. Nós não temos ainda o RASI de 2015, evidentemente, mas, portanto, sabemos que em 2016, peço desculpa, mas sabemos que em 2015 houve 22.500, mais ou menos, participações por crimes de violência doméstica, com uma variação menor, uma variação de menos 2.2 pontos percentuais que em 2014, enfim, mas mais, sensivelmente na mesma linha, para não haver aqui preciosismos. Sabemos que a primeira linha, que existem várias respostas sociais para esta matéria e que na primeira linha de atendimento estão as forças de segurança e que, aliás, foram alvo de uma notícia que tem a ver com o estudo, também já falarei mais à frente, em que se dava especial destaque ao Espaço Júlia, o espaço que existe em Lisboa, mas também que sabemos que não é uma realidade que percorra todo o país. Pronto. E também por isso o CDS deu entrada num projeto de resolução na sexta-feira passada a recomendar ao Governo uma reorganização da rede de gabinetes de atendimento às vítimas de violência doméstica da PSP, as salas de apoio à vítima, exatamente porque não sabemos, não, parece-nos não ser público, qual é o número de salas que existe e qual a sua distribuição, e preocupa-nos que essa distribuição esteja tenha um cumprimento geográfico, sobretudo nas zonas onde nós sabemos que também existe menos densidade de pessoas e, às vezes, por essa razão, também menos meios, não esteja a ser coberta com este tipo de salas, que sabemos que têm uma importância muito grande nesta primeira linha de detecção e de acompanhamento destes casos. Como lhe digo, esta preocupação, que era uma preocupação que de resto já tínhamos no que diz respeito a questões mais latas do Parque de Justiça, de qualquer das formas, vem-nos à mente com maior notoriedade por causa de um estudo que veio, que sabemos que a SIG encomendou ao Observatório Permanente da Justiça e que procurámos exaustivamente, quer no site da SIC, quer no site do Observatório. De resto, também perguntámos à Comissão se tinha sido enviado para que o pudéssemos analisar, mas a resposta foi negativa. Presumo que ainda vá ser tornado público, mas neste momento a única forma que temos de aceder a ele é por via das notícias. E nesse estudo foram tornadas públicas declarações bastante fortes sobre aquilo que se passa no terreno. E dou alguns exemplos que gostava de ver, uma vez que não tivemos acesso ao estudo e, portanto, estou só a cingir-me àquilo que vem nas notícias, gostava de ter o vosso comentário em relação a elas. Por exemplo, fazem-se declarações sobre esta equipa que acompanhou este estudo, em que diz: todo o processo de violência doméstica assenta nas declarações que a vítima presta, quer na fase de inquérito, quer na fase de julgamento, entendendo os investigadores do Observatório, e cito, que a vítima não pode ser processualmente responsabilizada por ter de acautelar a prova da própria vitimização, devendo o sistema acautelar ao máximo a recolha de outro tipo de prova. E eu pergunto se tem alguma... eu percebo, claro. Pergunto é se tem alguma indicação então de qual é o processo que garante o acautelar deste outro tipo de prova, porque nos parece de facto difícil nestes casos encontrar esse mecanismo. Dizem também, e também concordamos, que uma das principais preocupações deste observatório é a aposta na formação multidisciplinar dos magistrados judiciais. De acordo. Como? Como é que se pretende fazer? Bem, sabemos que isto consta dos planos atrás referidos. Dizem também, e aqui são as afirmações que me parecem já mais pesadas, como lhes digo, retiradas das notícias que vinham no Diário de Notícias, a lógica judicial, na opinião do Observatório, revela sexismo jurídico constitucional. Gostaria que elaborasse um bocadinho esta frase, se é que também concorda ou não. E depois também uma outra afirmação bastante forte, que diz: o nosso sistema judicial é um sistema de classes, muito por causa da regra da inserção social. Quem faz um desfalque de 2 milhões, mas está socialmente inserido, paga uma caução e vai-se embora. Quem tem pois certo, não tem rendimentos conhecidos, vai previsivelmente fugir, pelo que é sujeito a prisão. Quem não tem pois certo, pelo que é sujeito a prisão preventiva. Portanto, eu gostaria de ter o texto para contextualizar estas informações, para perceber, feitas estas afirmações graves, que nem discuto se são verdade ou não, quer dizer, não é por aí. O que é que se pretende então fazer de seguida? Quais é que são as recomendações que este mesmo estudo faz perante estas afirmações? Finalmente, também, quanto à violência doméstica, e para terminar este capítulo, perguntava-lhe, bem sabendo que houve uma portaria, enfim, que regulamenta a lei número 112 de 2009, que depois foi alterada pela 109 de 2015. Há uma portaria que regulamenta o processo de análise retrospectiva dos homicídios relacionados com a violência doméstica e que, portanto, na verdade, visa fazer um bocadinho o mesmo trabalho que este estudo de recolha, tratamento e avaliação do máximo de informação sobre a letalidade ocorrida em contexto de violência doméstica, já objeto de decisão judicial ou decisão de arquivamento, exatamente para que se possa fazer uma monitorização do que é que são as decisões dos nossos tribunais. Eu pergunto-lhe se já está operacionalizada e em que medida é que podemos esperar uma informação mais continuada para além desta, do que este estudo nos vai dar uma fotografia de um determinado momento, para sabermos se, de facto, todas estas afirmações graves que nos preocupam estão, de alguma forma, a ser resolvidas e dirimidas com as medidas dos planos de que já falámos. Finalmente, em relação à violência do namoro, é uma matéria que a mim me preocupa particularmente, em parte porque lido com as questões de educação, em parte porque tenho filhos nestas idades e a coisa preocupa-me, também por razões pessoais. Sabemos por várias fontes, sabemos pelo estudo da Universidade de Coimbra, sabemos pelo aquilo que os técnicos do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses analisaram de casos de violência no namoro, sabemos também, até aqui já foi avaliado nesta subcomissão, o estudo da UMAR, que nos trouxe dados preocupantes, sobretudo em idades muito precoces e com um aumento da prevalência de casos de violência, já não em que o agressor já não é o rapaz, mas sim também a rapariga. Perguntava-lhe, face a isso, quais é que são as medidas que se pretendem tomar? Vemos hoje, obviamente uma delas hoje está por toda, imagino por todo o país, mas pelo menos na cidade de Lisboa está, são os cartazes que dão conta desta iniciativa com as federações académicas com este slogan Muda de Curso e a linha de apoio associada, que se dirige, óbvio, bastante feliz, e que se dirige a públicos universitários, mas nós sabemos, por várias notícias, que também nos chegam aqui ao grupo parlamentar, também pelo aquilo que a APAV tem trazido a público, que muitas vezes é bastante mais precocemente que estes casos começam, sobretudo perto dos 13, 15 anos. E, portanto, pergunto que outras campanhas, e no âmbito até dos planos do Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, no caso do namoro, o que é que se pretende fazer, o que é que já foi feito e o que é que se pretende fazer para o próximo ciclo nesta matéria, e não me alongo mais.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agradeço a sua capacidade de síntese da sua exposição, dado que o tempo, por vezes, é inimigo de um aprofundamento e da possibilidade de termos outras condições para falarmos de toda a vastíssima matéria que estas áreas, que está associada a estas áreas de intervenção e que estão no âmbito do acompanhamento e da execução levada a cabo pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Passaria a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a Dra. Teresa Fragoso, o Dr. Carlos Duarte e toda a equipa em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Agradecer a exposição que nos fez e a disponibilidade para hoje estar aqui connosco a discutir estas matérias, exatamente por entendermos que é importante, sugerimos poder fazer uma audição com mais tempo, dada a vastidão dos temas que a SIG abraça, dada também a profundidade com que alguns deles têm que ser tratados, sob pena de reduzirmos alguns deles apenas a questões simbólicas, que têm importância, mas que são questões estruturais da nossa sociedade e da organização da sociedade. E por isso mesmo agradecer-lhe a vinda aqui e começava exatamente por isso. A SIG começou por ser a Comissão para os Direitos das Mulheres, evoluiu no seu conceito, e hoje tem como missão as questões mais gerais da igualdade, sendo que isso é um desafio importante, mas nós entendemos que importa preservar sempre o âmbito específico de cada uma das áreas, sob pena de, e depois eu até diria um exemplo concreto, estarmos a dispersar esforços sem perceber que muitas destas matérias exigem também respostas concretas e diferentes, tendo em comum matérias são os direitos das mulheres, outras são as matérias relacionadas com a orientação sexual e os direitos das pessoas LGBTI, outras matérias têm a ver com as questões da juventude, da inclusão social, das comunidades imigrantes, e portanto eu creio que sob pena do desafio ter sido alargado a outras áreas, isso não desvaloriza, pelo contrário, exige respostas específicas e concretas em áreas que exigem respostas também de aplicação que não podem ser aplicadas, passo a expressão, chapa 5 a todas as áreas, concluindo que estamos a falar de igualdade em todas as suas dimensões. Eu, dada a vastidão dos temas, iria sobretudo fazer referência aos dois planos, ao Plano Nacional de Igualdade, Cidadania e Não Discriminação e ao Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica. Eu creio que não estou em erro se disser que o último relatório de execução que foi disponibilizado é o relatório que nos foi disponibilizado em abril de 2016 e que diz respeito ao ano de execução de 2015. E, portanto, é sobre este que eu iria colocar algumas matérias. Primeiro, relativamente às questões da área estratégica da promoção da igualdade de mulheres e homens no âmbito das políticas públicas, nós concluímos que há um conjunto de medidas importantes, até do ponto de vista da monitorização da evolução dos fenómenos da igualdade entre homens e mulheres, que nós não temos acesso a essa informação. A medida 31, 32, 33 e 34 deste plano, na área estratégica da inclusão social e do envelhecimento durante o ano de 2015, não houve, da tutela e dos ministérios à data que tinham estas matérias, por exemplo, inclusão social e envelhecimento, o Ministério na altura, infelizmente, da solidariedade e do emprego, que não se chamava trabalho, chamava-se emprego, relativamente a monitorizar as prestações sociais do subsistema de solidariedade na perspectiva de género, não foi disponibilizada informação pelo Ministério à data, o mesmo relativamente à situação das famílias monoparentais que beneficiam de abono de família, o mesmo relativamente à prevenção do fenómeno da discriminação das raparigas e mulheres com deficiência. Em primeiro lugar, dizer que lamentamos que durante o ano 2015 não tenha existido esta capacidade de escrutínio e de fiscalização destas medidas, porque à data um ministro, que por acaso até era do CDS, mas de um governo que era partilhado com o PSD, não disponibilizou essa informação. Isso preocupa-nos porque nós, para fazermos análise sobre a realidade concreta, temos que ter dados objetivos e, portanto, sobre esta matéria preocupa-nos de facto que assim seja, ainda mais porque nós durante muito tempo exigimos estes dados ao Governo, porque durante muito tempo ouvimos uma teoria de que mesmo em tempos de crise os direitos das mulheres estavam salvaguardados. E como a realidade desmente isso todos os dias, nós queríamos dados científicos que nos permitissem avaliar estas medidas e, portanto, lamentamos de facto que o relatório de acompanhamento do Plano Nacional de Igualdade conclua relativamente a áreas tão importantes como a inclusão social estas medidas. Ainda no mesmo plano, na área estratégica 3, relativamente à independência económica e ao mercado de trabalho, há uma medida, que é a medida 41, que prevê que se reforce junto às empresas do setor privado a implementação de planos de igualdade. E não deixa também de ser curiosa a resposta que temos neste relatório de execução, em que a área estratégica diz que a SIG procedeu ao tratamento de dados estatísticos, elaborou um relatório, foi um inquérito que foi dirigido às empresas do setor privado. Das 21 empresas que responderam, nenhuma tinha declarado um plano de igualdade que tinha sido implementado. E, portanto, isto também revela como é que estas e os passos que têm que ainda ser dados relativamente à prioridade das matérias de igualdade. E quando falamos em igualdade, falamos em não discriminação, falamos em igualdade salarial, falamos em direitos de maternidade e paternidade, em horários de trabalho que permitam a articulação entre a vida familiar, profissional e pessoal, e não falamos apenas de iniciativas simbólicas relativamente à responsabilidade social das empresas. Falamos a uma prática concreta dos locais de trabalho permanente e lamentamos, de facto, que a resposta seja esta. Ou então, por exemplo, a medida 46 da mesma área, que diz que relativamente a avaliar a evolução das diferenças salariais entre homens e mulheres em Portugal por ramos de atividade, foi uma medida a 46 que não foi executada em 2015. E, portanto, entendemos que são matérias que nos devem fazer refletir, sobretudo o que falta ainda caminhar nestas áreas do emprego e da igualdade no mundo do trabalho, que para nós é uma matéria essencial na análise que fazemos das questões da independência e da autonomia das mulheres. Uma outra medida, que é a medida 49 do mesmo relatório, que diz respeito aos prémios Igualdade e Qualidade. E nós temos reiteradamente, tivemos esta discussão várias vezes com a anterior Secretária de Estado da Igualdade, temos dito à atual Secretária de Estado e ao atual Ministro sobre estas matérias, que entendemos que é lamentável que empresas que têm práticas nos locais de trabalho que são atentatórias aos direitos fundamentais e a direitos de maternidade e paternidade sejam depois premiadas. Por exemplo, houve, e foi prática, muitas empresas do setor financeiro que procederam, e houve um ano particularmente, o ano 2014, em que o volume de despedimentos, chamadas rescisões por mútuo acordo, que sabemos sempre o que é que isso significa na prática, se sentiram particularmente no setor da banca, foi uma empresa que ganhou um prémio sucessivamente, sendo que no plano do seu número de trabalhadores, por essa via reduziu substancialmente o número de postos de trabalho. Mas houve uma empresa que no ano de 2015 foi premiada com o prémio Igualdade e Qualidade do setor privado, foi o Grupo Auchan Portugal, que foi um grupo que apresentou uma providência cautelar a um parecer da CIT sobre a articulação do horário de trabalho e da definição do horário de trabalho. E portanto nós entendemos que alguma coisa vai mal quando isto assim acontece. Entendemos que é preciso muito mais do que cotas de mulheres nas administrações das grandes das empresas cotadas em bolsa, porque estamos a falar de práticas concretas e de condutas por parte das associações patronais no dia-a-dia dos locais de trabalho que pecam, sobretudo, pela violação de um princípio constitucional que é o direito à igualdade e que é o princípio do tratamento em condições de igualdade, mas que revelam muito mais do que isso, revelam uma visão retrógrada do que deve ser o mundo do trabalho. E nós não nos identificamos de todo com essa visão, porque entendemos que os direitos dos trabalhadores, em particular das mulheres trabalhadoras, são condição para o desenvolvimento do país. Há ainda uma outra matéria que queria dizer, ainda relativamente ao Plano Nacional de Igualdade, que tem a ver com as questões dos direitos sexuais e reprodutivos. Os direitos sexuais e reprodutivos não são abrangidos no Plano Nacional e porque estamos à beira da conclusão deste plano e da elaboração do novo plano. Neste Plano Nacional, a matéria dos direitos sexuais e reprodutivos é tratada exclusivamente por via das matérias mais gerais da orientação sexual. E nós entendemos que seria provavelmente importante continuar a acompanhar estas matérias com um ponto específico sobre os direitos sexuais e reprodutivos nas pessoas LGBTI, mas relativamente também às mulheres, porque se assinalou agora e já foi referido nesta audição a importância da despenalização da lei da interrupção voluntária da gravidez, mas nós também temos conhecido, e isso foi uma vitória da luta das mulheres, que corajosamente enfrentaram situações muito difíceis, mas a aplicação da lei relativamente ao número de interrupções voluntárias da gravidez tem sido expressiva quanto à sua importância, mas, por exemplo, no acompanhamento nas consultas de planeamento familiar e no acesso aos métodos anticonceptivos, ao acesso a consultas de ginecologia e obstetrícia, está longe de ser aquele que é adequado. E, portanto, nesta matéria nós entendemos que, no âmbito dos direitos sexuais e reprodutivos das pessoas LGBTI, mas também das mulheres, é preciso reforçar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, porque aquilo que conhecemos e que nos vem chegando é de uma resposta insuficiente relativamente à necessidade que há da universalidade dos direitos sexuais e reprodutivos. Uma outra questão ainda, sem querer passar às questões da violência doméstica, ainda na área do Plano Nacional de Igualdade, que se prende com as questões do mundo do trabalho, que tem a ver com a questão que aqui foi colocada sobre o assédio no local de trabalho. E que se prende com o facto de termos referido de não existirem nos locais de trabalho, por parte do setor privado, planos de igualdade que são aplicados e que são assumidos como prioridades na gestão do dia-a-dia das empresas. Nós temos hoje em discussão projetos que estão ainda em consulta pública e temos recebido pareceres e não deixa de ser muito revelador que, da parte das entidades patronais, não exista qualquer disponibilidade sequer para discutir a matéria do assédio nos locais de trabalho, inclusivamente contestação a estudos que foram financiados pela SIG relativamente às matérias do assédio. Isso, de facto, é profundamente revelador, a anos-luz que estamos do nosso patronato discutir estas matérias e matérias que são de direitos fundamentais. E isto leva-me a uma outra questão, que é a questão da importância, da eficácia e da importância e, sobretudo, da prioridade política, inspectiva e punitiva que tem que ser aplicada relativamente ao mundo do trabalho. Nós, quando analisamos o relatório de execução de 2015, são várias as iniciativas que são realizadas na área da formação, na área da pedagogia, da sensibilização, mas nós entendemos que é preciso ir muito mais longe que isto, porque não temos dúvidas nenhumas que o problema não é de incompreensão ou de sensibilização. O problema é, para as empresas, perceber que a igualdade exige custos para as empresas, desde logo em matérias salariais e em matérias de direitos de maternidade e paternidade. E nós temos, de facto, um patronato que é profundamente retrógrado nestas matérias, profundamente conservador. E o exemplo mais acabado que tivemos de um parecer de uma confederação patronal, que é a CIP, relativamente às matérias do assédio, é bem exemplificativo destas matérias. E de que, mais do que prevenção, o Estado tem a obrigação de garantir todos a aplicação de todos os instrumentos que têm ao seu dispor para garantir o cumprimento da lei e da Constituição. Não é sensibilizar, não é formar, é garantir o cumprimento da lei e da Constituição. E, por parte das instâncias públicas que têm essa competência, nós não nos vamos deixar de bater por isso, porque entendemos, de facto, que é muito mais uma matéria de eficácia e de cumprimento da lei e da Constituição do que qualquer matéria de prevenção ou sensibilização, quanto mais não seja, porque nós estamos cansados de discutir com estruturas que continuam a entender que as matérias de direitos fundamentais e, designadamente, igualdade, maternidade e paternidade e outras matérias são matérias que, por implicar custos para as empresas, não devem ser prioritárias. Sobre o Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica e sobre o que está hoje em cima da mesa, dizer que nós temos uma sensibilidade empírica, porque também não existe nenhum apanhado de informação e monitorização destas matérias, que tem sobretudo a ver com as questões da proteção das vítimas de violência. E da proteção, não digo na proteção imediata, da aplicação do estatuto de vítima ou quando são vítimas de crime, sobretudo no processo posterior a esse acompanhamento. E o que exige, na maior parte dos casos, é uma desproteção social e desproteção psicológica da vítima que leva a uma revitimização. Os núcleos de apoio à vítima funcionam, com os meios que funcionam, com as condições que têm, mas na maior parte dos casos as vítimas continuam a estar completamente desprotegidas. E ainda recentemente, na audição do Ministro e da Secretária de Estado aqui, houve o reconhecimento que é preciso ir muito mais longe nestas matérias. Nós tivemos um exemplo, sem estar a querer falar de casos, de situações em que as vítimas são expostas a situações de grande mediatismo sem qualquer envolvimento de proteção psicológica. E isso preocupa-nos, de facto, porque nós estamos a falar de mulheres que, na sua esmagadora maioria, para além de problemas de ordem emocional, são também vítimas de problemas relacionados com situações de pobreza e de vulnerabilidade que importa acautelar e que sentimos, de facto, que no acompanhamento das vítimas, não quando estão em casas-abrigo, porque as equipas técnicas obrigatoriamente têm que ter um psicólogo, mas sobretudo quando não estão na rede de casas-abrigo e até depois quando saem por via de um processo de autonomia, não existe um processo regular de acompanhamento das vítimas. E isso podemos discutir o que quisermos, sem investimento público isso não se garante. E, portanto, queria terminar esta audição dizendo o seguinte: havia outras matérias para abordar, até no âmbito do combate ao tráfico de seres humanos, que seria importante abordar, mas também não quero prolongar muito mais esta audição, mas dizer o seguinte: para nós é indiscutível que as matérias da igualdade exigem investimento público. Não é possível garantir medidas eficazes de combate à não discriminação sem investimento público. O investimento público depende, em primeira linha, no financiamento de serviços públicos com meios adequados para responder nas áreas da segurança social, da saúde, também ao nível da igualdade, e isso é incontornável, porque ou existe, de facto, por parte do Estado, uma prioridade política relativamente à proteção das mulheres, das pessoas mais vulneráveis relativamente à discriminação, ou o papel do Estado não pode ficar exclusivamente no plano simbólico de campanhas. Tem que existir respostas estruturadas por parte dos serviços públicos de proteção das pessoas, que todas as pessoas que são vítimas de violência e de discriminação, e entendemos, de facto, que é preciso dar um passo em frente relativamente ao financiamento às organizações. E que se tem que, estamos temo-lo dito recorrentemente, não o dizemos desde 2015, não o dizemos desde 2011, não o dizemos desde 2009, não o dizemos desde 2005. Tem que existir uma prioridade política na estabilização e na regularidade do, e na sustentabilidade do financiamento às organizações, porque são as organizações que concretizam os planos. E as organizações não podem estar sucessivamente dependentes de fundos estruturais que respondem a prioridades diferentes, a critérios diferentes, sem garantir a estabilidade no financiamento e na consequência e na regularidade dos projetos. Nós temos vários exemplos que aqui são referidos. O relatório, por exemplo, relativamente a uma questão que foi aqui colocada sobre a alfabetização de mulheres migrantes. Existem aqui no relatório graus de eficácia na aplicação das medidas que são importantes, mas relativamente a todo o território nacional fica completamente aquém daquilo que é necessário. E não é por existir um projeto piloto numa determinada resposta, numa determinada comunidade, que nos ficamos contentes por essa área estar completamente coberta. Não está. E nós conhecemos associações que perderam financiamento em matérias de alfabetização, que trabalham em bairros que são muito importantes as respostas que exigem e que entendemos de facto que tem que existir um acompanhamento estruturado destas matérias, sob pena de ficarmos contentes porque as taxas de execução são de 100%, mas nós sabemos que há um número para lá destas taxas de execução que não podem deixar nunca de ter a nossa atenção e de merecer o nosso acompanhamento. E, portanto, da nossa parte, desejar votos de bom trabalho à SIG, na continuidade de tudo, de matérias que têm vindo a ser desenvolvidas e que têm dado respostas positivas, com esta convicção de que as matérias da igualdade, nas matérias da igualdade nunca demos os passos suficientes. Há sempre passos em falso, há sempre passos em falta nesta matéria e há sempre oportunidade de corrigir erros e ir mais longe, sendo que as respostas estruturais não podem ser substituídas por respostas apenas do ponto de vista simbólico que negligenciem a intervenção e a responsabilidade do Estado diretamente nestas matérias, porque, olha, se há coisa tão clara neste relatório de execução, é perceber onde é que em políticas públicas e em que a responsabilidade por parte dos organismos públicos dá passos tão significativos e no privado a resposta é quase próxima do zero. Isso demonstra bem a responsabilidade do Estado em ir mais longe também nesse caminho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, temos aqui um leque múltiplo e vastíssimo de questões colocadas, também, obviamente, de comentários feitos à execução das políticas com projeção para o futuro, desde a área da não discriminação à promoção da igualdade, ao conhecimento dos direitos e também ao acesso. Portanto, vastíssimo leque. Dar-lhe então a palavra para organizar a sua resposta, como entender, dado que o nosso tempo também é muito limitado. Faz favor.
Muito obrigada, em primeiro lugar, pelos cumprimentos à equipa e pela boa sorte que me desejam. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje e, acima de tudo, por estar há 6 meses, mais ou menos, a dirigir a SIG. E gostava, se calhar, de começar por alguns dos comentários da última interveniente, a deputada Rita Rato, quando fala da necessidade de fazer um trabalho estrutural e de como não basta, e aqui respondendo também a algumas das questões que levantaram sobre a eficácia dos atuais planos, não basta ter medidas, enfim, simbólicas, é preciso ter uma estratégia mais estruturada e estrutural e estruturante. Nesse sentido, eu se calhar começava por abordar as questões relacionadas com os atuais planos e a estratégia vindoura. Relativamente aos atuais planos, a análise que se faz não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva. Eles têm cerca de 20 anos de vigência, este modelo, e aquilo que nos vamos apercebendo, e deste último relatório de 2015, e desde já dizer que irá ser cumprido o que está previsto na própria resolução do Conselho de Ministros dos vários planos sob coordenação da SIG, ou seja, estamos neste momento a recolher os relatórios de execução, a informação que os vários ministérios nos estão a enviar, a encaminhar, para a compilar, para avaliar a execução de 2016, e estão já agendadas para esta mesma semana duas reuniões, uma ao nível de conselheiros e conselheiras ministeriais e também outros representantes dos vários ministérios que integram os diferentes grupos de trabalho de coordenação dos planos. Essa reunião serve para exatamente em conjunto avaliarmos a execução de 2016 e consolidarmos as planificações que já nos estão também a ser encaminhadas relativamente a 2017. E o objetivo destas duas reuniões, portanto, uma com os representantes interministeriais e outra com os representantes das organizações não governamentais, tem esse duplo objetivo, não só de avaliar 2016 e, enfim, já quase o triénio, e lançar esta planificação de 2017, mas começar já a pensar na nova lógica que se quer imprimir e a tal forma mais alargada e mais integrada que se pretende que uma futura estratégia tenha. Estes planos nacionais, como o próprio nome indica, são planos, não são estratégias, e enquanto planos tendem a ser bastante operacionais. E aquilo que se entende é que muitas vezes, quando eles são tão detalhados numa série de iniciativas, por vezes, e podemos cair na tentativa de, ao querer executar todas as medidas, e eles são bastante exaustivos, os planos, perder um bocadinho a visão do conjunto e a visão do todo. E a ideia da futura estratégia é exatamente garantir que não se perde a visão do conjunto e a visão do todo. Posso-vos adiantar que ela será colocada desde logo à consideração e em debate nestas duas reuniões que vão ter lugar amanhã e sexta-feira, e que são, a par de momentos de reflexão, são também momentos formativos do trabalho com as ONGs. E há pouco perguntavam sobre as formações de dirigentes e outros quadros da Administração Pública Central, já lá irei com mais detalhe, mas estes momentos são também formativos de o que é que se pretende que seja este trabalho e esta estratégia integrada entre a SIG e os vários ministérios. Muitas das questões que aqui são colocadas, dificilmente a SIG pode garantir por si própria a aplicação, a implementação. Portanto, a SIG, tendo esta vastidão de áreas, precisa naturalmente de recorrer a uma abordagem transversal, ao chamado mainstreaming de género. Depois também já lá irei aos orçamentos sensíveis ao género, porque estas duas estratégias tocam-se bastante. Exatamente, havendo esta preocupação, vamos desde já esta semana apresentar aos nossos representantes e às nossas representantes nos vários ministérios, que podem ser, e são em muitas vezes, os conselheiros e as conselheiras, mas em alguns outros dos planos, dou o exemplo do plano do tráfico, não são a figura do conselheiro, são outras pessoas que têm maior especialidade numa outra temática, num determinado ministério, seja da Justiça, seja da Administração Interna, etc., e que, portanto, integram um grupo de trabalho com uma área específica. E aquilo que nós temos pensado e que vamos apresentar e que depois iremos alargar a outros interlocutores com quem, naturalmente, esta estratégia conta e necessita para a sua boa implementação e ser mais estruturante, como a academia, enfim, redes empresariais, privadas, públicas, todos estes interlocutores que aqui foram hoje referidos. Esta estratégia pretende basear-se em 7 pilares, e passo a dizer, os que estão pensados, não quer dizer que não se alargue, mas este é o início da reflexão, estamos em fevereiro, ela terá de ser lançada em 2018, e também a par da avaliação que se fará deste triénio, e teremos também os relativos estudos de impacto que a lei mandata e que darão naturalmente recomendações que serão muito úteis para o desenho da futura estratégia, mas desde já dizer que o desenho base estrutura em 7 pilares, desde logo educação, saúde, tomada de decisão, que se divide entre tomada de decisão política e económica, o mercado de trabalho, desde logo as questões salariais, a progressão na carreira, a segregação horizontal e vertical, enfim, a formação, o acesso à formação e, naturalmente, as questões da conciliação entre profissional, familiar e pessoal. Um pilar ao nível da LGBTI, da área LGBTI, um pilar da violência de género, onde se integram todos os tipos de violência e os diferentes planos que até hoje têm vindo a ser aprovados, desde logo o plano de combate à violência doméstica e violência de género, o do tráfico de seres humanos, o plano de ação sobre a mutilação genital feminina, no fundo todos estes planos estariam integrados num pilar maior de violência de género, e um sétimo e último pilar sobre comunicação e cultura. A ideia destes pilares é, em vez de se basearem em ações, em medidas muito concretas, é pensar em medidas de política mais alargadas e que não dependem apenas da SIG, nem apenas da tutela da SIG, mas sim de uma estratégia mais integrada dos vários responsáveis governamentais que têm responsabilidades várias nestas áreas. Dou um exemplo, se o pilar do mercado de trabalho fala às questões da desigualdade salarial, naturalmente não é a SIG sozinha que vai colocar metas ambiciosas, tem que ser a SIG, com a CIT, com a tutela da CIT, portanto estamos a falar do Ministério do Trabalho, estamos a falar, enfim, dos vários organismos tutelados por esse Ministério, estamos a falar da educação, porque as questões também se prendem com a educação. Portanto, as grandes medidas estariam nesse pilar. E a avaliação de impacto das políticas seria medida a partir dessas grandes medidas. Por exemplo, até tem havido alguma dificuldade, e penso que infelizmente houve algum desinvestimento nos últimos anos ao nível do trabalho de indicadores de política, porque para mim, é a minha interpretação, não é um indicador de política dizer, como há pouco alguém referia, temos 89 planos, queremos ter mais 25. Um indicador de política é perceber se, porque temos mais planos, porque temos mais conselheiras e conselheiras municipais capacitadas, formadas, se de facto o volume de violência numa determinada região diminuiu, a satisfação pelos serviços de apoio aumentou. Quer dizer, tem que haver indicadores mais quantitativos e qualitativos, mas estruturais, e não se fez 3 ações de formação ou 4 seminários de sensibilização, porque no final dizemos que distribuímos X folhetos, mas é difícil dizer se houve de facto impacto de mudança de comportamentos. Naturalmente são áreas que não são fáceis de medir, mas é preciso dar esse passo e começar a trabalhar indicadores de partida, portanto fazer um diagnóstico de partida com essas grandes medidas e que a estratégia seja a mais longo prazo, não a 3, mas a 5 ou 10 anos, e que depois terá em cada pilar planos mais operacionais, à semelhança dos atuais, que irão ter medidas que deem resposta aos grandes objetivos integrados nestes pilares. Perguntavam há pouco como é que se executa a Agenda 2030, são 17 objetivos e a área da igualdade é transversal a praticamente todos eles. Naturalmente, com estes pilares, os objetivos de desenvolvimento sustentável também estarão integrados nestas grandes medidas em cada um dos pilares onde eles farão mais sentido, não é? E depois, a partir destes pilares e das medidas, pensar então ações específicas de como é que vamos implementar as medidas maiores. Nesta atenção que queremos ter à identificação do ponto de partida e dos indicadores de partida, estamos em trabalho com o INE. Eu tive uma reunião em dezembro e já esta semana passada, ao nível técnico, tivemos nova reunião com o INE. Penso que será sabido de todas, há já um protocolo com o INE que data de 2004, com a CITI e com a SIG, no sentido de ser desenvolvido o chamado dossiê de género, ou perfil de género, para que sejam trabalhados indicadores nesta ótica, na ótica de género. Como eu dizia há pouco, houve algum desinvestimento e, portanto, não foram nos últimos anos devidamente atualizados estes indicadores. E desde já está a ser desenhada uma adenda a esse protocolo, no sentido de o reforçar, de apoiar esse trabalho entre a SIG, a CIT e o INE, no sentido de aprofundar e melhor trabalhar estes indicadores, para termos reais pontos de partida para depois trienalmente, se pode dizer assim, ir então avaliando, mas para poder ter metas mais ambiciosas a mais longo prazo. Será uma ferramenta mais operacional, mas gostaria aqui de deixar esta informação. Estamos desde já a recolher, e também com o mote dos 40 anos da SIG, indicadores e também a análise da evolução destes indicadores nos últimos 40 anos, no sentido de poder ter informação regular, disponível, através do site da SIG, designadamente as chamadas fact sheets. Queremos ter fact sheets temáticas sobre cada uma destas áreas dos 7 pilares que aqui referi, para que sejam pessoas na área da investigação, sejam pessoas, enfim, na área da administração pública central, ao nível da política, possam ter regularmente a atualização destes indicadores que são trabalhados entre a SIG, a CIT e o INE, e que são então disponibilizados através destas fact sheets a partir do nosso site. As primeiras estarão disponíveis no início do mês de março, exatamente para se fazer um pouco também este balanço dos 40 anos de implementação de políticas públicas, aquele que tem sido não apenas o papel da SIG, mas também o papel da SIG e de toda a Administração Pública Central e da Governação e, naturalmente, do Parlamento, tanto o trabalho que tem sido, tantas conquistas que têm sido alcançadas a partir do trabalho deste Parlamento. E, portanto, é para nós entendido como fundamental este trabalho mais estruturante. Depois, relativamente à formação de dirigentes e dos conselheiros e conselheiras, há uma série de iniciativas que estão planeadas, algumas já tiveram lugar, inclusivamente já este ano houve 2 momentos de formação na presidência do Conselho de Ministros, dinamizada entre a SIG e a presidência do Conselho de Ministros e aberta a toda a Administração Pública Central, e em que os quadros que se inscrevem, chamemos assim, é de inscrição aberta naturalmente, tendem a ser quadros dirigentes ao nível da planificação, ao nível também, claro, as nossas conselheiras e conselheiros, e que dão formação, por um lado, integral integrada do que são os compromissos internacionais, o que é, para quem é novo, há sempre, o ano passado foram designados novos e novas conselheiras, portanto é importante dar essa formação, o que é que consta da Convenção para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, a Convenção de Istambul, enfim, todos esses instrumentos internacionais que, aliás, estão na base da definição destes 7 pilares. Nós respeitamos, evidentemente, aquelas que são as consideradas áreas críticas, áreas de intervenção prioritária ao nível internacional, europeu e nacional. E, portanto, nessas ações de formação foram já dadas informações gerais dos nossos compromissos e informações mais específicas sobre, designadamente, o mainstreaming de género na legislação. É uma área que queremos priorizar também, porque quando queremos fazer avaliação de impacto das políticas, temos que olhar para a legislação e se ela é desenhada e se o impacto da aplicação dessa legislação é de facto conducente a uma maior igualdade entre mulheres e homens, ou se o desenho da lei estará de alguma forma a inibir esse impacto positivo que se deseja. E, portanto, por aí houve já uma formação, tivemos como nossa formadora a doutora Maria do Céu Cunha Rego, inquestionável no conhecimento que tem destas áreas, tendo sido ela própria Presidente da CIT, Secretária de Estado para a Igualdade e Jurista de Exceção nestas áreas. E teremos em breve, e serei eu própria a dar essa formação, a formação sobre orçamentos sensíveis ao género. Teremos também já agora a dizer, e convidámos uma especialista espanhola na área, a doutora Maria Ángeles, ou professora Maria Ángeles Durán, que é especialista nas questões dos usos do tempo, tão importante o trabalho dos usos do tempo para a boa aplicação das políticas ao nível do mercado de trabalho, em particular à conciliação entre a vida profissional e familiar. Portanto, estas 4 ações de formação, 2 já decorreram e 2 irão decorrer, são exatamente dirigidas a dirigentes da Administração Pública Central, para além de, como digo, as reuniões que vamos ter esta semana são elas próprias capacitadoras e formadoras. Quando falamos em orçamentos sensíveis ao género, às vezes há muitas teorias, e eu quis ser eu a dar a formação, porque acho que da parte da Administração Pública Central a forma de aplicar, às vezes a teoria é fundamental para a compreendermos, mas se não dermos exemplos práticos a alguns organismos, e apercebemos isso, depois têm dificuldade em perceber como é que isso se pode executar. E aqui tem a base da nova estratégia nacional e desta linha dos pilares que falava, que se quer implementar. Esta lógica atual que tem assistido ao desenho dos planos nacionais tem implicado que diferentes ministérios coloquem nos planos coordenados pela SIG iniciativas, seja na área da saúde, seja na área da educação, mas que não as sentem como sendo dos seus planos. São planos da SIG e, portanto, implementam-nas como ações a que têm que dar cumprimento, há um compromisso, mas que não estão devidamente integradas nos planos de política do Ministério que a pessoa que representa integra. Quando se fala em mainstreaming de género ou em orçamentos sensíveis ao género, é menos interessante que o Ministério da Saúde coloque uma medida no Plano Nacional para a Igualdade. Na minha leitura, é muito mais interessante que seja no Plano Nacional de Saúde ou nos respectivos planos nacionais sob coordenação do Ministério da Saúde, que toda a vertente da igualdade de género seja devidamente acautelada. A dificuldade que tem havido no passado em fazer esta integração da perspectiva de género e de ações específicas da área de género, ou de igualdade entre mulheres e homens, nos planos de política setoriais do Ministério em questão, tem levado a situações como levantado pela deputada Rita Rato, que depois é difícil medir de que forma a medida A ou a medida B, que era da responsabilidade de um ou outro Ministério, foi concretizada, porque a medida é vista no nosso plano e não no Plano Nacional de Política daquele Ministério. Se, pelo contrário, eu tiver num Plano Nacional de Saúde, foi o exemplo que fui buscar, a garantia de que quando se trabalha o planeamento familiar se dá atenção a quem é o público, são naturalmente as mulheres, são também os homens. Hoje em dia temos questões contrárias, que é os homens vão acompanhar as mulheres à consulta de maternidade, digo maternidade ou planeamento familiar, porque também é de paternidade, e não têm uma cadeira para se sentar, só há cadeira para a mãe, por exemplo. Portanto, é importante quando se faz um mainstreaming de género numa política pública, que ele seja feito no plano de política daquele Ministério. Portanto, esta lógica de trabalhar dentro dos planos de política dos Ministérios é essa que vamos transmitir nesta próxima semana. Não é que ela já era entendida conceptualmente, mas depois a prática pecava por seguir a rotina dos tais planos de há 20 anos que não tinham ainda esta lógica. Há 20 anos começou-se a falar de mainstreaming de género, ainda não havia esta vertente tão bem desenvolvida. E aqui entro nos orçamentos sensíveis ao género. O governo atual, no ano passado, implementou uma medida, chamemos-lhe de ação positiva, sobre os orçamentos sensíveis ao género, tentando facilitar a vida dos ministérios, pedindo-lhes para identificarem nos seus orçamentos aquelas rúbricas que eram destinadas a cumprir medidas de combate à violência doméstica, violência de género, fosse por sensibilização, fosse por ações diretas, enfim. E isso ajudou muitos dos ministérios porque puderam mais facilmente identificar no geral dos seus orçamentos quanto do valor era afeto a políticas especificamente na área da violência doméstica neste caso. Ainda assim, e porque os orçamentos eram feitos por rúbricas mais alargadas, alguns ministérios tiveram dificuldade em contabilizar esses valores. Exatamente, exatamente. Ainda assim foi feito um trabalho bastante exaustivo e contamos poder, nos relatórios de 2016, dos atuais planos em vigor, dar essa informação mais detalhada, porque foi chegada à SIG e foi trabalhada. E ao ser trabalhada foram também identificadas estas necessidades de maior capacitação e daí esta formação prevista para abril sobre orçamentos sensíveis ao género e que desde logo o gabinete que nos tutela, da Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, fez questão de antecipadamente divulgar junto dos demais gabinetes e pedindo-lhes que divulgassem junto dos seus organismos tutelados, exatamente para garantir que as pessoas com responsabilidade de executar esta medida possam ter acesso à devida formação. Aquilo que, apercebendo-nos desta dificuldade, o atual orçamento criou uma rúbrica específica para que todas as despesas previstas na área da violência doméstica, e estamos de momento a focar-nos na área da violência doméstica, sejam imputadas naquela rúbrica. Portanto, todos os valores do orçamento adstritos à violência doméstica sejam imputadas naquela rúbrica, exatamente para chegarmos ao final do ano e conseguirmos medir de forma mais objetiva quanto do orçamento daquele ministério ou daquele organismo foi alocado à violência doméstica. Agora, se de facto, e nesta futura geração, nesta estratégia nacional mais alargada no tempo, mas também mais articulada que se quer fazer com os vários ministérios, as medidas de igualdade de género, o mainstreaming de género ou ações específicas naqueles planos de política daqueles ministérios estiverem de facto lá acauteladas, então todo o dinheiro que for utilizado para implementar o Plano Nacional de Saúde terá uma verba para a área da igualdade. E o que será necessário, e aí vai ser mais alargado do que a violência doméstica, aí poderemos começar a contabilizar quanto do orçamento que foi alocado pela saúde para a implementação do Plano Nacional da Saúde tem impacto ao nível do género, porque vamos ver no Plano Nacional da Saúde quais são as medidas específicas para promover igualdade de género, ou quais, não sendo específicas para a igualdade, têm dados desagregados por sexo e se percebe que há mais ou mais ou menor, ou se vê as necessidades numa área ou noutra para acautelar, peço desculpa, sabemos que as realidades são diferentes e, portanto, se as tratarmos de forma igual, estamos a discriminar alguém. Portanto, se há uma diferença nas necessidades de saúde das mulheres e dos homens, então também as medidas de política têm que ser diferenciadas e o orçamento que lhes é alocado também deverá ser diferenciado. E, portanto, no final de cada ano de implementação e continuo do Plano Nacional de Saúde, será mais fácil identificar quanto desse dinheiro foi alocado para as áreas da igualdade, incluindo a violência doméstica, naturalmente, também na área da saúde. Ou seja, não cabe exclusivamente à tutela da igualdade ou ao Ministério das Finanças contabilizar quanto do orçamento de Estado é alocado à violência doméstica ou à igualdade de género no seu todo, incluindo as questões LGBTI. Cabe ao Estado como um todo fazê-lo. Não é fácil, é desafiante trabalhar desta forma mais integrada. Há pouco alguém referia a necessidade de investimento de recursos, investimento de verbas, naturalmente, e esse investimento é reflexo da importância que se dá às políticas. Mas aquilo que também avaliamos é que muitas vezes, se o investimento não for feito a par desta articulação bem integrada entre o trabalho dos vários ministérios, vão-se perder áreas muito importantes. E é aqui que estamos a tentar enfocar, já no presente, em 2017, e para a futura estratégia a partir de 2018. e serão também naturalmente convidadas a refletir connosco e a ajudar-nos a desenhar os pilares e as medidas dentro dos pilares e mais à frente as medidas operacionais que possam ajudar a que esses objetivos venham a ser concretizados a 3 anos, a 6 anos, a 10 anos. Focando-me em algumas das questões que colocaram sobre a territorialização, desde logo ficamos muito satisfeitos na SIG que haja esta intenção de melhorar a legislação, a lei da paridade, para melhorar também os resultados paritários ao nível local. Finalmente, ao fim de 10 anos da aplicação da lei, a Assembleia tem um limiar mínimo de paridade, 33%, o mesmo não se reflete ao nível da administração local, onde presidentes e executivos não chegam a 10%. E, portanto, é de facto uma área em que a lei precisa, exato, 8%, precisa de ser melhorada. Por essa razão, claro, nós também trabalhamos a outros níveis, ficamos muito, muito satisfeitos com a lei e dizer também relativamente à avaliação da lei, a SIG fez um estudo de avaliação passados 5 anos, a lei também previa isso, uma avaliação de impacto após 5 anos e está previsto ainda este ano fazer-se nova avaliação de impacto passados 10 anos, perceber de que forma é que ela é... Tem vindo a mudar a realidade. E, de facto, esta questão da administração local tem-se revelado mais problemática e esta mudança na lei é claramente... Seria, desde logo, uma recomendação nossa, portanto, ficamos muito satisfeitos que já esteja a ser avançado. Nesse sentido, trabalhamos, e falava-se não só no número de formações, mas na qualidade das formações, temos uma estratégia que está a ser reforçada neste trabalho da territorialização a 2 níveis. Por um lado, aqui também um trabalho mais integrado do trabalho que se faz com as autarquias ao nível de todas as áreas de igualdade e também da violência doméstica. E aqui, desde logo, um dos problemas que temos assistido e a forma às vezes também é facilitadora ou pode ser constranger os melhores resultados, quando nós temos o Plano Nacional para a Igualdade de um lado e o Plano da Violência Doméstica por outro, muitas vezes as sinergias falham, porque estamos a fazer ações para um lado, mas quando fazemos educação, alguém perguntava sobre a educação de combate à violência no namoro, ela também tem a ver com o Plano de Combate à Violência Doméstica, mas ela está no Plano da Igualdade. Daí esta necessidade dos pilares, não é? De não perdermos de vista esta visão conjunta. Portanto, no que se refere à estratégia da territorialização, ela é dual também. Portanto, nós tínhamos uma estratégia que já vinha de trás, em que trabalhávamos diretamente com os municípios, com as conselheiras e conselheiros municipais, e em que capacitávamos para a elaboração de planos municipais para a igualdade, usando muitas vezes os diagnósticos sociais, ou se houvesse capacidade e o financiamento público através do Portugal 2020 vai voltar a haver, mas no passado no POPH também houve, para que as autarquias candidatassem a desenhar os planos municipais para a igualdade e tivessem financiamento para fazer os bons diagnósticos e depois desenhar os bons planos. E esses planos já acautelavam, os planos municipais para a igualdade, já acautelavam a vertente da violência doméstica. Por essa razão, agora na nova estratégia mais reforçada e que eu lhe chamo dual, para além de se trabalhar diretamente com as autarquias para o desenho dos planos, tem-se estado a reforçar esta rede, o que chamava a nova geração de protocolos no que se refere às estruturas de atendimento às vítimas de violência doméstica territorializadas e que eu também referi em breve na minha abordagem inicial. Aquilo que se pretende com estes protocolos e com esta integração da estratégia territorializada é, por um lado, garantir que há uma articulação mais estreita entre a ONG, que tem o know-how e a quem externalizado, chamemos-lhe assim, esta obrigação pública de dar resposta às vítimas de violência doméstica. Em articulação, sabemos que os NAV no início tinham base nos governos civis e com a extinção dos governos civis, passa agora a ser o município que acautela esse acolhimento e esse apoio. Mas depois há uma série de forças locais, designadamente a administração central descentralizada, os serviços da segurança social, as forças de segurança, as CPCJs, enfim, uma série, até a medicina legal, a magistratura, portanto, todas as forças que existem no território passaram a integrar estes novos 6 protocolos que foram assinados desde junho até agora. E a ideia é exatamente que, ao nível local e compreendendo as realidades de cada local, os organismos que integram o protocolo desenhem o seu próprio protocolo de atuação para que uma vítima de violência doméstica que se dirija a uma destas entidades à cabeça rapidamente seja encaminhada através do desenho do protocolo de atuação que em conjunto se decidiu, em momento nenhum haja uma falha nesta rede de apoio às vítimas de violência doméstica. Estes protocolos são também feitos, como dizia eu, nesta estratégia dual, com o entendimento de que as autarquias, e muitas vezes trabalhamos com as CIM, com as comunidades intermunicipais, criem estratégias, até muitas vezes planos intermunicipais para a igualdade, que garantam depois esse acompanhamento integrado destas estruturas de atendimento, porque as estruturas de atendimento normalmente não dão resposta a um concelho, dão resposta a vários concelhos, portanto à população de vários concelhos. E portanto, esta nova vertente da territorialização vem reforçar este trabalho integrado, tendo CIMs a protocolar connosco e a comprometer-se neste trabalho integrado, as ONGs responsáveis pela estrutura de atendimento e todos os outros serviços que em rede estarão a trabalhar. Já iniciaram este trabalho, estamos a tentar cobrir à cabeça as áreas do país que estavam mais a descoberto, estamos a falar essencialmente interior, interior sul, também algumas regiões a norte, estamos a trabalhar em novos protocolos e, inclusivamente, tivemos no final de 2016 uma reunião com os representantes de todas estas estruturas de atendimento, exatamente no sentido de perceber e também adaptar as estruturas que vêm de trás a esta nova realidade. Se calhar fazer aqui uma nota que também pode ser interessante, a SIG está a colaborar diretamente com o Fórum Govint, sob coordenação do Dr. Rui Marques, e que traz exatamente este conceito da governação integrada e do fortalecimento do trabalho em rede, e um dos objetivos da SIG nestes grupos de trabalho, e em particular no grupo que é coordenado pela professora Dália Costa, é avaliar o impacto desta nova geração de protocolos da territorialização da estratégia da violência doméstica, porque eles são feitos há 2 anos, são projetos piloto há 2 anos, queremos avaliar como é que esta nova estratégia está a impactar no terreno, que respostas dá para as vítimas de violência se sentirem cada vez menos duplamente vitimizadas, como há pouco aqui era referido. E, portanto, o objetivo do Govint na área da violência doméstica é exatamente avaliar de forma mais aprofundada um destes protocolos e, a partir da aprendizagem, podermos depois alargar a todas as estruturas da Rede Nacional de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica. Não sei se ainda temos muito tempo, eu peço desculpa. Oi, peço desculpa, eram muitas perguntas.
A capacidade de sente-se da senhora.
Muito bem. Na área da educação, dizer que temos já uma série de iniciativas de formação previstas com a Universidade Aberta, que é quem tem, essencialmente, em colaboração com a SIG, garantido a formação de docentes para a aplicação dos guiões de educação para a cidadania. Dizer também que, relativamente aos estudos de género e o protocolo com a FCT, está claramente prevista a reativação deste protocolo. Ele já existe. O que não existiu no passado foi verba para acautelar a sua execução, e temos já a verba acautelada este ano para dar seguimento a estudos de género. Iremos articular, como disse, com o INE. Relativamente à juventude, dizer que temos em articulação com o IPDJ a atribuição do Prémio Jovens pela Igualdade, ele teve lugar ainda em dezembro. Dizer ainda, relativamente ao programa de agressores, ele vai ser também aberto a candidatura em breve para que a Direção-Geral de Reabilitação e Serviços Prisionais faça a candidatura. Portanto, a Direção-Geral é que é a entidade beneficiária dos financiamentos do POIS para poder levar a cabo este programa tão importante. Dizer ainda, alguém perguntava sobre a Bolsa de Formadores da MGF. Estamos a desenhar uma Bolsa de Formadores e Formadoras e Peritos e Peritas bastante mais alargada do que a MGF. Ela terá áreas de especialidade para que todas as entidades que necessitem de ter pessoas, formadores, formadoras, peritos especializados a quem recorrer, possam chegar ao site da SIG e saber com o nosso aval, chamemos-lhe assim, de qualidade, a quem é que se podem dirigir. Deixem-me só tentar priorizar algumas das áreas. dizer ainda que as preocupações sobre os planos para a igualdade nas empresas e no que se refere ao mercado de trabalho, que nos congratulamos com a proposta de lei que vai estar em debate esta semana no Parlamento sobre a paridade nos conselhos de administração das empresas, porque ela obriga exatamente à implementação de planos para a igualdade nas empresas que estão visadas neste diploma e que, portanto, a SIG e a CID terão aqui um apoio neste trabalho que já naturalmente é iniciado e que é aprofundado, mas que muitas vezes, estamos a falar de empresas privadas, aí é mais difícil, como aqui foi apontado, mas estou certa que com esta lei essa porta estará aberta e poderemos aprofundar essas temáticas. Dizer uma última palavra sobre a comunicação e a cultura e as campanhas de sensibilização. É evidente que as campanhas de sensibilização não podem ser as únicas iniciativas, mas elas têm tido um impacto muito significativo. Esta campanha Mudar de Curso foi feita e aqui uma estratégia também, que aliás vem de base da SIG, que é o trabalho com as ONGs. A SIG, a sua fundadora, Maria de Luz Pinto Silgo, foi extremamente inovadora ao criar um conselho consultivo formado por organizações não-governamentais e desde logo tem sido reforçada essa abordagem de trabalho com as organizações não-governamentais e, portanto, aqui chegámos a estes públicos, jovens universitários e jovens universitárias, mas naturalmente em todo o trabalho que fazemos com as escolas e os próprios guiões de educação para a cidadania acautelam a área da educação junto das crianças e jovens a idade não, ainda não universitária. Se calhar ficaria por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, sobretudo pela capacidade de síntese. Senhora Deputada, é 1:30, só se for uma coisa de facto absolutamente inadiável, porque a Sra. Presidente acabou de responder ao vastíssimo leque de perguntas que as Srs. Deputadas colocaram, e se abrirmos aqui uma nova ronda, chegará a hora do plenário e ainda estaremos aqui. Portanto, eu agradeci a capacidade de síntese da Sra. Presidente da SIG e se a Sra. Deputada quiser colocar uma questão muito rápida, dar-lhe a palavra. Caso contrário, se for uma intervenção,
não é uma intervenção, já não dará. Presidente. É só relativamente à rede de municípios solidários quantificar se temos novos municípios aderentes, porque tínhamos 101 no final de 2015, eu gostaria de saber se há novos municípios aderentes.
Então, uma resposta muito rápida, Sra. Presidente.
De momento, temos já 167 municípios solidários e para apoio à habitação, portanto, a rede que também dá apoio à habitação e temos essas questões protocoladas. Muito obrigada.
Se concretize efetivamente no quotidiano das nossas práticas e dos nossos comportamentos. Esta audição é para nós muito importante para cumprirmos a nossa missão como deputadas e deputados, desde logo a fiscalização das políticas relativamente a estas áreas, mas também a informação que aqui nos trouxe é muito importante para as iniciativas que estamos a promover e outras que, obviamente, a partir do que nos trouxe, seguramente cada grupo parlamentar irá organizar para que outras iniciativas se possam vir a concretizar nestas áreas, porque também, como aqui se disse, são áreas que nunca se esgotam e é muito importante esta ligação entre os departamentos e a própria Assembleia da República. Reitero, mais uma vez, os parabéns pelos 40 anos da SIG. Muito obrigada pelas informações, por todo o trabalho que têm estado a desenvolver e desejo as maiores felicidades para que o continuem a desenvolver com eficácia, com empenho, em prol desta área de que todos gostamos muito e todos lutamos para que todos os anos e todos os dias possamos dar passos mais significativos no sentido da sua concretização. Senhoras deputadas, muito obrigada pela vossa